Vereador Lisier, vereador Gleio Martins, vereador Vespa, vereador Sargento Pereira Júnior, vereador Jackson Charles, vereador Wederson Lopes, vereador Frei Rodair de Jesus, vereador Pastor Vilmar Silvestre, vereadora Mira Garcia, vereadora professora Geli, vereador Fernando Cunha, vereador Ailton Filho, vereador Luiz Lacerda, vereador Pedrinho Porto Rico, vereador Mauro José Severiano. 14 vereadores, quórum suficiente, senhor presidente.
Havendo quórum suficiente, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Solicito ao vereador Glenn Martins que faça a leitura do texto bíblico.
E com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvos. E crendo de coração que o obtém a justiça, e professando com palavras que se chega à salvação, Romanos 10, 9, 10.
Abro o pequeno expediente, passo a palavra para o ilustre secretário.
Leitura da síntese da ata da 49ª Sessão Ordinária, Câmara Municipal de Anápolis. Aos 12 dias do mês de agosto de 2013, às 15 horas, reuniu-se em sessão ordinária a Câmara Municipal de Anápolis, sob a presidência do vereador Luiz Lacerda, secretariado por Hamilton Filho, Pedrinho Porto Rico, Fernando Cunha e Sargento Alberto. A hora regimental, o senhor presidente declarou aberta a sessão, solicitando aos senhores secretários a chamada dos vereadores presentes e a leitura da ata anterior, que foi lida e colocada à disposição dos senhores vereadores. No pequeno expediente, foi feita a leitura de correspondências, leitura de projetos que foram enviados a comissões. Usaram a palavra os vereadores Paulo de Lima e Maria Geli. No grande expediente, usaram a palavra os vereadores Vilmar Silvestre, Jackson Charles e Jerry Cabeleireiro. Na ordem do dia, houve apreciação de um projeto de segunda votação e de requerimentos. Verificado o horário regimental, o senhor presidente declarou encerrada a sessão, marcando-se outro dia 3 de agosto no horário regimental.
Ata está à disposição dos pares.
Leitura de projetos. Projeto do vereador Pedrinho Porto Rico, que é o processo 132/2013, que dispõe sobre transferência de sessão solene em comemoração aos 30 anos de eleição vida da outra providência. Projeto de resolução do vereador Pedrinho Porto Rico, que é o processo 147/2013, que dispõe sobre transferência de sessão solene de autor de Giza Dona Polino, doutor Lauro Machado Nogueira e da outra providência. Projeto de lei do vereador Sargento Alberto, que é o processo 148/2013, que proíbe a venda e consumo de bebidas alcoólicas de qualquer natureza nos locais que mencionam da outra providência. Projeto de lei do vereador Sargento Alberto, que é o processo 149/2013, que dispõe sobre isenção automática de notificação, pontuação e pagamento de multa aos motoristas e condutores que mencionam da outra providência.
Projetos de lei encaminhados às comissões.
Leitura de requerimentos. Requerimento do vereador Jackson Charles requer ao competente substituir o buraco e roçagem no bairro Morumbi. Requerimento do vereador Lisier José Borges requer ao competente colocação de um semáforo na Vida Universitária, esquina com a Rua Argentina, próximo à entrada do Ana Shopping. Requerimento do vereador Lisier José Borges requer ao competente serviço está a buracos de extensão da linha de ônibus do bairro residencial Reni Cury. Requerimento da doutora Lisier José Borges, requer ao competente, poda de duas árvores da rua Conde Afonso Céu, 715. Requerimento da doutora Jean Carlos, requer ao competente, limpeza do lixo em frente ao posto de saúde do bairro São Lourenço, rua Mauá, São Lourenço. Requerimento da vereadora Jean Garcia, requer ser encaminhado à CELG pedido para extensão de iluminação pública, 92, bairro Nápoles City. Requerimento do vereador Sargento Pereira Júnior, requer ao presidente reforma e limpeza das bocas de lobos dos bairros São Jorge, São Lourenço, Frei Eustáquio, Bom Sucesso e Vila Santa Maria. Requerimento do vereador Pedro Mariano, requer ao competente. Aliás, requer seja direcionado ao presidente da CNA, o senhor José Gomes da Rocha, um ofício convidando para audiência pública nessa casa, dia 4 de setembro de 2013. Requerimento do Pedrinho Porto Rico, requer ao competente. O Pedrinho Porto Rico requer a Vossa Excelência, presidente, que se diga formar uma comissão por dois lados, um representante da ação pró-valoramento da Vila Jaiara e do Anexo Tamaraty, um representante católico, um representante do segmento evangélico, para aliar se a seta comerciantes, para receber certificado da condição de estabelecimento da região conhecida como Grande Jaiara, comemorar o dia de Vila Jaiara. requerimento do sargento Pedro Júnior, SMT, estudo, colocação de rotatória, placas de sinalização, quebra-molas, etc., na Avenida Lima Fernandes, União e no Copacabana. Requerimento do sargento Pereira Júnior, requer competente, estudo para colocação de uma calçada para pedestres em toda a extensão da Avenida Lima Fernandes, União. Requerimento do sargento Pereira Júnior, requer competente, a implantação de uma academia da terceira idade, próximo à Vila União, Copacabana. Requerimento da vereadora Dina Amélia, requer CMTT, a colocação de um redutor de velocidade, quebra-molas, na Vila Chuva Dourada, 27, em frente ao saúde do bairro Paraíso. Requerimento da doutora Milton Filho, requer associado o senhor José Olímpio Maia Neto, superintendente do DENIT, solicitando a realização de estudos técnicos para a construção de uma passarela na rodovia 060, próximo ao posto da Polícia Rodoviária Federal, visando facilitar acesso aos pedestres do bairro Tesouro e Flor de Lis. Requerimento da doutora Milton Filho, requer ser encaminhada à CELG, pedido de extensão de rede no trecho compreendido nos bairros Ana Carolina e Guanabara. Requerimento do Martins, competente, a construção de uma torre para rapel no Parque da Cidade. Requerimento do Martins, requer a competente, seja realizado serviço de tabuaco na Avenida Vera Cruz, esquina com a Nair Xavier, Correio e Jardim Alexandrina. Leitura de coerência, informação de recursos, liberação de recursos financeiros do Fundo Municipal de Saúde. Correspondência da Procuradoria do Município, que encaminha cópias dos convênios celebrados entre o Município e a Liga Napolitana de Desportos, Igreja Presbiteriana Renovada de Anápolis, Associação Beneficente Bom Samaritano, Instituto Missionário das Mães da Santa Cruz, Instituto Nossa Senhora do Rosário. Correspondência do chefe de gabinete do vereador Sargento Alberto, comunicando essa impossibilidade de comparecer à presente sessão em virtude do falecimento de um parente.
Correspondências à disposição dos pares, todos os requerimentos enviados à Comissão de Justiça e Redação. Não havendo inscrições para o pequeno expediente, encerro o pequeno expediente, abro o grande expediente. Concedo a palavra inicialmente, por até 20 minutos, ao ilustre vereador pastor Márcio Vesta.
Senhor presidente da mesa, senhoras e senhores vereadores, presença, auditório, boa tarde a todos. Sou presidente, na semana passada, esta casa falou sobre a questão da Senago. Enfim, praticamente todos os dias da semana passada alguém usou essa tribuna para reclamar da Senago. E nós fizemos então a proposta que estaríamos enviando a solicitação ao senhor presidente da Senago e também ao procurador do município cópia do contrato que está em vigência entre a Senago e a Câmara Municipal. Apenas para comunicar que foi enviado a solicitação do contrato para que a gente tenha conhecimento do que se trata realmente este contrato, que foi assinado há mais de 20 anos atrás. Hoje a Anápolis é uma outra realidade. Então, só para comunicar a esta casa que nós fizemos a solicitação, estamos aguardando a resposta da Senago ou do procurador do município. Também na semana passada, me parece que foi através do vereador Jackson Charles, a questão do recadastramento ali no TRE. Ele começou essa discussão e nós já tínhamos solicitado um relatório. Ah, foi o GR, exato. Gente boa também. Então, na verdade, eu estive lá hoje e nós pegamos agora há pouco o relatório do recadastramento em Anápolis. Nós entendemos que o recadastramento na cidade de Anápolis vai indo bem. Isso é o que nós ouvimos ali. Porque hoje nós temos 243.995 eleitores. 88.984 já se recadastraram, fazendo então um percentual de 36,5% dos eleitores em Anápolis. Agora, como nós temos nossa preocupação com os eleitores das cidades de Campo Limpo e Ouro Verde, que é preocupante, senhor presidente. Por quê? Porque todos os eleitores de Campo Limpo e de Ouro Verde terão que vir em Anápolis para se recadastrarem. Eu entendo que nós vamos chegar no final, nós vamos ter uma abstenção nas próximas eleições muito grande nesses dois distritos. Porque muitas pessoas não vão desembolsar o seu dinheiro, gastar dinheiro para vir em Anápolis para fazer o seu recadastramento. Só para os senhores terem uma noção, até agora pouco, Ouro Verde tem hoje 3.960 eleitores. Até este presente momento, apenas 483 eleitores se recadastraram, ou seja, 12%. Muito pouco, não é? E a nossa preocupação é que o TRE poderia, não é, dizer eles que não tem como, por causa do sistema, mas enviar ou fazer um mutirão nesses municípios para fazer o recadastramento. Veja bem, senhor presidente, mais vereadores, Campo Limpo, que é praticamente um bairro afastado de Anápolis, que é bem próximo, tem 5.597 eleitores. Até o presente momento, apenas 1.453 se recadastraram, ou seja, 25,96% só. Nós entendemos, como já dissemos, Anápolis vai indo bem, mas esses dois municípios é preocupante. Né? Nós fazemos aqui, então, esta apresentação e também pensando nesses dois municípios. Senhor presidente, começou hoje um movimento na Polícia Civil e chama a minha atenção, com certeza, de todos os demais vereadores. Ou seja, a Polícia Civil, seus agentes e escrivães estão em greve hoje por 24 horas, hoje por 24 horas, ou seja, neste primeiro momento. Na semana que vem, senhor presidente, a Polícia Civil vai estar 48 horas de greve. Nós entendemos que com o número de homicídio que está havendo em Anápolis, é assustador. Imagina a questão da Polícia Civil estar em greve. A Polícia Civil, seus agentes e escrivões. E na outra semana, 72 horas. Ou seja, então nós vamos ter aí um problema muito sério na nossa cidade com relação aos serviços da Polícia Civil. E nós queremos aqui fazer um pedido, não é, ao governador do estado, ao secretário, para que esteja vendo, não é, essa questão, o porquê dessas greves, se é questão de salário, se é possível, né, negociar e chegar a um acordo. O que nós não podemos aceitar é a nossa cidade ficar descoberta pelos trabalhos que é tão necessário pela Polícia Civil no nosso município. Então fica aqui, senhor presidente, a nossa preocupação com relação a este movimento. Entendemos, vereador Jean, que é justo, eles devem ter os seus motivos, não estamos questionando isso. O que nós, ou que nos preocupa, é o porquê desta greve. Certamente estão buscando melhorias, e se estão buscando, certamente se acha no direito, enfim, devem ter os seus direitos. Nós não discutimos isso, mas é a desatenção do governador com relação à segurança no nosso município. Não é? Nós falamos a semana passada, o descaso que ele está dando com relação à construção do nosso presídio, agora a greve da Polícia Civil, 24 horas hoje, semana que vem 48, e na próxima, na outra semana, 72 horas a Polícia Civil vai estar em greve. Então, olha, fica aqui este registro, a nossa preocupação, esperando que o governador, juntamente com o secretário, tenha bom senso, entendendo que segurança é algo muito sério. E nós já temos muitos problemas com a Polícia Civil trabalhando, imagine, sem a Polícia Civil, ou seja, ela estando em greve. Nós estaremos vivendo situações piores, muito piores, do que nós estamos vivendo hoje. Então fica aqui essa nossa palavra, senhor presidente. Devolvo a palavra e obrigado.
Obrigado, vereador Pastor Vilmar Silvestre. Também no grande expediente, concedo a palavra ao ilustre vereador Ederson Lopes. Senhor presidente, nobres pares, imprensa, população que nos acompanha nessa tarde aqui no plenário da Câmara. O assunto que traz nessa tarde na sessão, senhor presidente, é para falar mais uma vez sobre o programa Minha Casa Minha Vida. Na verdade, todos concordam que é um excelente programa, um programa que tem realizado o sonho de muitas famílias, inúmeras famílias na nossa cidade, no Brasil todo, mas falando especialmente da cidade de Anápolis, um sonho que às vezes antes era até inatingível.
E as pessoas, através desse programa Minha Casa Minha Vida, as pessoas hoje têm o sonho da casa própria, estão morando dentro da sua casa, nos diversos conjuntos habitacionais da nossa cidade. Mas, infelizmente, uma pequena minoria, tem manchado esse programa na cidade de Anápolis. E é sobre isso que eu quero falar. Eu creio que acontece com os colegas também nos seus gabinetes, que tem acontecido comigo. Diariamente, pessoas batendo a porta do meu gabinete, reclamando, eu não vou nem dizer denunciando, mas reclamando de casas vazias nos diversos conjuntos habitacionais da cidade de Anápolis. Seja no Copacabana, que já existe há mais de quatro anos, se não me engano, Copacabana, seja no Leblon, seja no Santo Expedito, seja no Residencial do Servidor, nos diversos conjuntos habitacionais, casas vazias, casas desocupadas. E sempre quando nós vimos a essa tribuna aqui para reclamar, a gente sabe que é colocada a responsabilidade sobre a Caixa Econômica Federal. E eu reconheço realmente que a responsabilidade é da Caixa Econômica Federal, e sempre quando eu venho a esse microfone, eu cobro da Caixa Econômica Federal. Só que a Caixa Econômica Federal parece que não tem feito nada com relação a isso, porque as casas continuam vazias. É inadmissível nós termos um cadastro com mais ou menos 13 mil pessoas cadastradas, esperando uma casa, vou conceder daqui a pouco, esperando uma casa, mais de 13 mil pessoas, tendo casas construídas há 3, 4 anos, vazias. Então a Caixa Econômica Federal, ela não está fazendo nada. Então, nós precisamos cobrar, nos levantar. E eu quero dizer aqui hoje, nessa tarde, que eu vou assumir essa responsabilidade de fazer um levantamento para a Caixa Econômica. Eu vou trabalhar de graça para a Caixa.
Uma parte, vereador. Eu vou nos
conjuntos habitacionais. Uma
parte.
Vou fazer um levantamento de todas as casas que estão desocupadas em todos esses conjuntos habitacionais e vou levar um relatório pronto para a Caixa Econômica Federal. Vou levar um relatório com o conjunto, o nome da rua, o endereço da casa que está desocupada. Vou fazer de graça para a Caixa Econômica Federal, mas não de graça para a população napolina, porque a população napolina me paga para isso, para correr atrás dos interesses dele e para fiscalizar o que está acontecendo aqui. Porque é inadmissível, algo tem que ser feito. Então, se a Caixa Econômica não tem funcionário para fazer isso, nós, como representantes da população, vamos fazer, e eu estou assumindo aqui essa responsabilidade de fazer um levantamento. Isso sem falar, antes de conceder os apartes, eu vou fazer um levantamento das casas que estão vazias, mas sem falar naquelas que são alugadas, locadas, e aquelas que são vendidas através de um contrato de gaveta. Ele sabe que é ilegal, que a pessoa não pode vender, mas as pessoas estão vendendo, e se a pessoa vende uma casa dessa, é porque ela não tinha necessidade de ter. E se a pessoa também aluga uma casa dessa, é porque ela não tinha necessidade também. E eu vou até sugerir, quando eu levar esse relatório lá na Caixa, pessoa que está locando a casa, nem sei se isso é ilegal, mas aquela pessoa que está locando a casa, ela está mostrando que ela tem necessidade. Porque se ela está locando, e o que locou, não tem necessidade. Então, que o que locou perca o direito, e é dado ali, feito um cadastro, um levantamento daquele que está morando na casa de aluguel, e se ele encaixar no perfil, que a casa seja transferida para essa pessoa. Porque é inadmissível o que está acontecendo aqui. Quero conceder uma parte aqui para o vereador Mauro Severiano, depois
passou de Mauro. Sereirão. Vereador, eu acho que você está no caminho certo. Você bateu na tecla certa. Isso não é só no seu gabinete, não. Isso no meu também. Agora, a morosidade, a burocracia deste país é tremenda. Inclusive na cidade de Anápolis. Olha, esse fica um ano para se construir casa. Fica 2 anos para entregar a casa. Que lá foi feito para pobreza, para pobres, as pessoas que precisam. Vossa Excelência tem toda a razão. Olha, demora mais entregar uma casa do que ela ser construída. Isso é brincadeira o que está fazendo com a população de Anápolis. Eu vou discordar com a Vossa Excelência, não é 13 mil, não, é 23 mil. 23 mil, é 10 mil a mais. Então as pessoas precisam de casa para morar. Se construiu a casa, vai lá no Framboyant, está lá, vira as casas. Não vou dizer que está abandonada, não entregou por quê? É falta de um recadastramento? Se a pessoa não entrou no recadastramento, pega para outra, terceira ou quarta, são 23 mil pessoas. Nós construímos 5 mil até agora. Quando falo nós, porque está embutida a administração. E o prefeito não sabe disso. É uma burocracia tremenda.
Uma parte,
e as pessoas não precisam, se eu diria, humilhação tanto assim, não. Se fez aquilo ali, é para entregar para o povo. Para entregar para o povo. Então a Caixa Econômica, eu já bati nessa tecla, o Biratã. Onde era aquela outra aí, que a menina foi da Rio Verde, esqueci o nome dela,
Marisa.
Marisa, era competentíssima. Agora esse cidadão, eu não sei o que ele faz da vida. Não sei. Não sei mesmo. Essas pessoas, quando eu falo que é uma cambada de incompetente, né? Cambada de incompetente, exerce o cargo, passa num concurso público, é incompetente. Se fez para o povo, vamos fazer, entregar para o povo. A chuva está aí, o frio está aí. Pessoa vivendo de miséria.
Uma parte, vereador.
Primeiro o prefeito fez, tirou aquelas pessoas de negócio de risco, né? Área de risco. Tudo bem. E as outras? Se o cara pegou e quer vender, tira dele e dá para outro, faz a doação que ele não precisava. E volta e meia tem aquele negócio de política, né? Roda de boteco, roda de peão, pessoas maldosas falam. É, cada vereador tem 30 chaves. É, o prefeito está dando cada para o cara que tem caminhonete do último ano. Isso é mentira, isso é mentira. Então joga a Câmara e joga a prefeitura contra a população. Não, eu conheço uma pessoa lá no Copacabana que tem 2 carros, ele não precisa disso, tem fazenda, tem casa para... Isso é mentira. É a língua do povo que rola para a cidade. Em boca miúda por aí, vamos falar no linguajar popular. As pessoas maldosas. É uma inverdade. Estão entregues para a população, pelo amor de Deus, sou Biratã. A Câmara, inclusive o vereador, pela sua liderança, vai trabalhar de graça para essa burocracia. Mas não desata, não. Pelo amor de Deus, gente. Vamos fazer alguma coisa. Parabéns pelo seu pronunciamento.
Obrigado, vereador Mauro. Vou conceder os apartes. Quando eu falo que uma pequena minoria está manchando esse programa,
vereador,
é porque eu me coloco no lugar de uma pessoa que não tem condição de ter sua casa, e aquela pessoa vai lá fazer a fila, vai lá pegar uma fila para fazer um cadastramento, ouve que ela encaixa, às vezes ela ouve que ela encaixa no perfil, e essa pessoa ela não consegue a sua casa, e ela vê que existem casas fechadas. Aí essas pessoas que não conseguiram é que saem falando o que o vereador Mauro falou aqui, mas não pela maldade do coração, é pela decepção com relação ao processo, como a Caixa Econômica está conduzindo esse processo. Então eu quero, inclusive, aqui, fazendo uso aqui do Canal 5, da Rádio Manchester, que as pessoas que saibam de casas que estão vazias, que possam me procurar aqui no gabinete, eu tenho certeza também no gabinete de cada vereador, para que nós possamos pegar os endereços e lá averiguar a denúncia, para que nós possamos fazer esse levantamento e tomar uma atitude, cobrar uma atitude da Caixa Econômica Federal. Pastor Vilmar Silvestre, depois Miriam, depois Pereira, Vespa.
Vereador Duerson, eu quero...
Boa tarde, vereador.
Eu quero te parabenizar por trazer essa tarde essa preocupação, que na verdade, eu acredito que é de todos os vereadores. E a coisa é mais séria, vereador, do que se apresenta. Eu tenho notícia que há casas que estão sendo desmontadas, pessoas já roubaram a fiação, já roubaram o sistema de água das casas e até portas já arrancaram. Ou seja, aquilo que o governo fez está dependendo só de uma iniciativa, ou seja, de uma preocupação maior da Caixa Econômica, e isso não está acontecendo. Eu gostaria de sugerir para Vossa Excelência o seguinte, depois dos dados levantados, que o senhor disse que vai dar de presente para a Caixa Econômica, e ela precisa muito, eu gostaria de sugerir, ou eu gostaria, se o senhor me permitir, de acompanhar o senhor no dia da entrega desse relatório, e com certeza outros vereadores também gostariam de estar. Por quê? Lamentavelmente, que só cobrando, só com esses movimentos, né, é que a coisa pode funcionar. Lamentavelmente, isso está acontecendo e nós, né, eu quero somar com o senhor nesta empreitada aí. Obrigado pela parte.
Obrigado, vereador. Vereadora Miriam.
Obrigado, vereador. O ano passado, eu já usei essa tribuna, vereador, para falar de casas que eu estive lá no Copacabana, e andando lá, estava anúncio das placas de vende-se. Um celular da pessoa, a casa estava vazia, anunciando vende. Eu liguei para o secretário de Ação Social, Francisco Rosa, dando o endereço. Falei, Chico, eu acredito, eu sei que o Chico é uma pessoa séria. Chico, passa aqui nessa rua, está o número, eu dei o número da quadra, passa para você ver o absurdo, está anunciando venda, como se fosse uma casa comum. E as pessoas necessitando de casas. Ontem à tarde, teve 2 senhoras no meu gabinete fazendo a denúncia de casas que estão sendo vendidas no Copacabana por 20 mil reais. Ah, não sei o que, o fulano. Aí eu pedi o nome do fulano. O problema, a nossa resistência é nesse ponto. Eu falei, olha, então sinto muito. Eu não posso chegar aqui no lugar que tem mais de 500 casas e falar que alguém está querendo vender. Você poderia me passar o nome dele, o endereço? Eu vou lá. Não, ninguém vai ficar sabendo que foi você. Aí até hoje não me deu o nome e o endereço. Então as pessoas denunciam que o vizinho está vendendo, que o fulano está vendendo, mas na hora. de nós conseguirmos os nomes, porque nós temos, essa casa tem que fazer denúncias sérias, né? Como Vossa Excelência vai tentar também. Você vai para lá e você vai ver a dificuldade de achar nomes.
É, mas casa até... vazia não vai ter.
É, nós vamos achar casas vazias, né? E muita gente ainda vai falar que está no trabalho, nós fomos na hora errada. Você pode ir meia-noite e estava no trabalho. Eu entendi. Não, eu entendi. Eu estou falando assim, muitas casas vão estar trancadas. E aquelas pessoas que receberam a chave, nós temos o bloqueio. Nós não podemos adentrar uma casa que está trancada, nós não podemos abrir a porta pela lei. Você vai descobrir isso, né? Então tá. Mas tem casas, vereador. Eu quero te parabenizar, te desejar um bom trabalho. Se eu puder também ir na caixa o dia da entrega para ver o que eles vão falar. Porque nós temos que fazer isso, tomar um posicionamento, porque se a Caixa tem brincado com a população carente, nós não vamos permitir mais essa brincadeira. Eu falo tem brincado porque aqueles que fazem análise das pessoas, que a casa está vazia, que você vai lá, que você avisa que a casa está vazia e não coloca outra pessoa que necessita no lugar, está brincando. Está brigando. O dinheiro já veio da federação, o dinheiro já foi do município, já foi do estado, para pagar aquela casa. A pessoa pagando aluguel, chorando para ter uma casinha e não consegue. As avaliações que ela tem
também,
que mudar. E outra coisa, só uma coisa. Agora me prometeram, o Francisco Rosa me prometeu agora que agora existe um cadastro único. Eu conheço. Posso dar nomes. Eu não sei se eu consigo dar os endereços. Se brincar, já vendeu a terceira casa. De pessoas que ganharam no Filostrim, ganharam no Lebron, ganharam no Copacabana, no Santo Antônio. Segunda, terceira casa que ganha, a mesma pessoa.
Pois é, temos que
acabar. Então, me prometeram que não vai acontecer mais isso. Vai ter um cadastro.
Obrigado, vereadora. Sargento Pereira Júnior.
É, pastor Ederson, parabéns pela propositura aí. Eu quero estar... sendo solidário, porque eu já tinha essa ideia na cabeça. Inclusive, a gente está gerando, acho que tem uma agenda marcada com esse rapaz aí da Caixa Econômica, para sexta-feira, o Biratã. Porque, pelo que consta, já existe um processo a respeito dessas casas que estão ajuizadas. Então, o que é que nós temos que fazer? Pegar esse processo, o número do processo, e pedir para que o magistrado desenrole essa situação. Porque tem muita gente que está precisando dessas casas e que está sendo depredadas, igual os próprios colegas já se falaram. Então, acredito que o caminho é esse. Acho que é interessante estar fazendo, antes de irmos em todas as casas, vermos quais estão ajuizadas e cobrarmos do juiz uma solução imediata a respeito disso. E uma coisa que me entristece muito é saber que essas casas, quem é que escolhe essas casas é a Prefeitura de Anápolis. É a Secretaria de Desenvolvimento Social. Então eu quero cobrar, eu quero pedir nessa tarde aqui que realmente tenha transparência e aproveitar essa oportunidade aqui de cobrar do secretário Francisco Rosa para que não aconteça esse tipo de coisa. Que toda pessoa que tiver cogitada para receber a casa, que tenha transparência. Porque igual o nosso vereador Maurão falando que já tem a Miriam Garcia falou que tem pessoas que já recebeu 3, 4 casas. Então, isso aí é falta de quê? De uma competência da pessoa que está fazendo a triagem. Então, é da nossa competência estar fiscalizando esse processo. Então, nós temos que estar, além de estar cobrando o que já foi feito, cobrar uma transparência para as próximas casas. Outra coisa, inclusive, a respeito desse Tocantins, minha assessoria jurídica já está trabalhando num projeto de lei para a gente estar dando essa transparência, pastor. Dando a transparência para essa entrega dessas casas, porque do jeito que está, não dá. Porque tem gente que chega no nosso gabinete, já chegou no gabinete de Vossa Excelência, pedindo um jeitinho para casa. E acredito, nós não estamos aqui para dar jeitinho, nós estamos aqui para fazer leis, para acabar com o jeitinho. Então, eu quero convocar a todos os vereadores para que acabe com esse problema de jeitinho. Vamos acabar com isso, porque só assim nós vamos dar a lesura que a população precisa.
Nós precisamos ser muito sérios aqui na hora de usar a tribuna, e eu quero deixar bem claro aqui qual é a minha posição aqui hoje. Eu quero dizer que o papel que a Secretaria de Desenvolvimento Social tem feito é um papel sério, de fazer o cadastro único que está sendo feito, e eles encaminham esses dados para a Caixa Econômica Federal. A minha luta aqui, a minha briga aqui hoje, e o motivo da minha fala aqui hoje, é que a Caixa Econômica Federal, mediante as denúncias, ela não tem tomado atitude. Então eu quero que a Caixa Econômica Federal tome atitudes. Igual o senhor falou aí, vereador, a Vossa Excelência falou, com relação às denúncias que já existem lá. Mas no Copacabana já são 4 anos, desde o início tem essas denúncias e a Caixa Econômica não faz nada.
Uma parte, vereador.
Meu tempo está acabando, eu vou por ordem aqui, uma parte para o Vespa, depois o Jean Carlos.
Obrigado, vereador. Parabéns pela iniciativa de levantar essa questão. A coisa, como o pastor Vilmar disse, é muito mais complicada do que se pensa. Eu conheço pessoas lá que têm caminhonete e têm caminhão morando naquelas casas. Então isso aí, essa questão, igual o vereador Mauro disse, que é fofoca, mas infelizmente não é. Por quê? Não é culpa da secretaria. Eles fizeram essa nova norma, essa questão do cadastro único para melhorar, só que piorou. É porque nesse cadastro único é fácil da pessoa negar lá, não comprova lá os seus rendimentos. Tem um número grande de pessoas em nossa cidade que trabalha comissionado de vendedores, então na carteira dele é registrado como um salário mínimo. E aquelas pessoas não têm nada no nome, então vai e adquire aquelas casas. Então nós, eu acho que, além dessa sua atitude, da Vossa Excelência, nós, os vereadores, nós temos que sentar juntamente com o prefeito, com o Chico Rosa, e arrumar uma nova forma da gente entregar as casas. Porque da forma que está, sempre teve essas denúncias, essas reclamações. Mas de um ano para cá, quando mudou essa forma desse novo cadastramento, aí a coisa piorou. E quem está levando o nome, ficando feio na história, são nós, vereadores, o nome do próprio prefeito. Porque o dia inteiro, como Vossa Excelência disse, nos nossos gabinetes, é só você dar um jeitinho, é só você assinar nas costas desse papel e a coisa não é bem por aí. Esse desconforto, essas denúncias, essas coisas erradas, não é só a questão lá da Caixa Econômica, não é a questão lá do Francisco, do Chico Rosa, mas é a questão aí do cadastro. Nós temos que rever essa forma e se estiver existindo aí esse determinado jeitinho também que todo mundo fala pra gente a respeito do cadastro, nós precisamos sentar a Câmara Municipal, o Francisco e o prefeito e arrumar aí uma nova forma, porque da forma que está, como Vossa Excelência bem disse, é um programa bonito, é um programa que ajuda as pessoas. Nós sabemos que tem aí milhares de pessoas nas filas, e infelizmente quem precisa não está pegando essas casas. A coisa partiu para o lado errado, está pegando as casas só quem não precisa. Eu conheço pessoa também que vendeu uma chácara lá na roça, veio e comprou 3 casas, uma para cada filho. Então a coisa está complicada. Obrigado, eu vou para a palavra.
Obrigado, vereador.
Uma parte, vereador.
Nós temos que realmente ver essa forma de distribuição, até porque existe o programa na prefeitura que mais 5 mil casas serão, não falo nem vendidas ou doadas, até porque as pessoas pagam a taxa, mas serão selecionadas mais 5 mil famílias para receber essas casas. Quero conceder uma parte ao vereador Jean Carlos.
Obrigado, Edson, eu serei breve também. Só reforçando essa situação, Vossa Excelência sabe que nós já abordamos isso na Comissão de Urbanismo. E nós encaminhamos um ofício assinado por todos os membros no dia 17 de junho, eu já até falei nisso aqui, e fui recepcionado no dia 20 de junho para o secretário municipal de Desenvolvimento Social, o Francisco Rosa. Nós sabemos da seriedade dele, que ele é o gestor da assistência social, tem feito um bom trabalho, mas nós sabemos que é inquestionável que existe situações de irregularidade em relação ao programa. Como Vossa Excelência, tem gente que tem mais de uma, tem gente que está vendendo, tem gente que está alugando, e nós fizemos alguns questionamentos. Por exemplo, quanto cadastro atualmente? Porque cada um fala uma quantidade. Segundo informações extraoficiais, são 23 mil. 18 mil estão aguardando. 5 mil foram contemplados. Quantos cadastros estão aptos para receber a moradia? Qual é o procedimento de triagem? Critérios, formas de realização e etc. Quais os residenciais foram entregues? Quantos imóveis foram entregues? Quantos imóveis estão desocupados? Por que eu estou falando isso? Porque não é só a Caixa Econômica, não. Porque o órgão gestor da assistência social e que faz a triagem e tem que ter essa estatística, é a secretaria dele. Quantos imóveis estão desocupados atualmente? Pode-se alterar a estrutura física do imóvel? Porque tem vários que já estão alterados. Virou boteco, virou outro tipo de estabelecimento, salão de beleza. Quantas ações de reintegração ou reivindicatório existem já em curso na Justiça Comum? Porque é o órgão responsável, tem que pelo menos saber isso. Qual o prazo de carência para alienação do imóvel? Porque todo dia nós sabemos que a gente falando que está vendendo. E vou contar mais uma história. Eu não estou antevendo Vossa Excelência não, mas já tem uma meia dúzia de pessoas lá que, igual esses, eu acho difícil não ser aprovado. Tem 6 filhos, não tem marido, não tem emprego, totalmente perfil de carência e não foram contemplados em inscrição de 2009. Vossa Excelência pode pegar comigo. Outra coisa, lá no Itamaraty, infelizmente, tem algumas áreas invadidas. Eu sou contra, tem que tirar mesmo. Foram lá fazer a triagem em determinada casa, de uma das pretensas beneficiárias do programa Minha Casa Minha Vida. Fizeram a triagem, ela tem 4 filhos, e tudo indicava que seria contemplada. Denunciaram ela, a postura foi, tirou, está certo, também estava errado. Só que ela também não ganhou a casa. Também já tem 2, 3 anos. Ou seja, essas triagens estão falhas. Eu conheço pessoa que tem um filho, ganhou, tem 6, não ganha. Pessoas que às vezes é casada, estrutura melhor, conseguiu ser contemplada, e outras que não tem marido, que tem vários filhos, não consegue. Então nós precisamos realmente, não só a Caixa Econômica, mas o órgão também tem que se preocupar mais em ter essa gestão de forma mais eficaz. E como o Vilmar Silvestre falou, o vereador Vilmar, é pia, é tanque, é forro, PVC, é vitrô, tudo está sendo retirado desses imóveis. Eu espero que o secretário possa nos responder, ou que não tenha essas informações, para nós tomarmos outras providências. Mas é preciso que dê atenção, já tem quase 60 dias, né? Então, tomara que essa resposta venha para dar subsídio de Vossa Excelência também. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador. Encerrando aqui, senhor presidente, vereador Jean Carlos, presidente da Comissão de Transporte, Urbanismo e Obras. Até respeitando o trabalho da comissão, qual faz parte, senhor, Vossa Excelência é presidente, eu não entrei nessa seara aí por ter conhecimento de todas essas atitudes que estão sendo tomadas pela comissão. Por isso que eu especifiquei aqui, eu vou só fazer uma visita em loco, nas casas, para identificar as casas vazias, para ver se acelera o processo e tome alguma atitude. É um trabalho conjunto. Então, respeitando realmente o trabalho que a nossa comissão de transportes, urbanismo e obras tem feito. Senhor presidente, é isso que eu tinha a dizer e devo a palavra.
Ainda no grande expediente, concedo a palavra ao ilustre vereador Mauro Veriano.
Ele prometeu para mim que estava calmo.
Senhor presidente, eu nem ia falar, mas já tinha um horário aí para mim. É sobre esse tema que o vereador, pastor, levantou nessa tribuna hoje. E eu vou ter o privilégio de dar a palavra para a vereadora Geli e os demais aí, porque você não pode ficar só resumindo em 20 minutos, não. Velho. É uma coisa séria e essa casa tem que tomar providência. Porque, veja bem, eu quero aqui, um minutinho, para entrar no tema. Eu quero aqui, vereador Jean, fazer uma defesa para o Chico Rosa. Ele não tem culpa disso, não. Uma das primeiras casas que construíram na NAP, primeiro foi o Iris, segundo foi o Vô, eu já estava nessa casa de leis.
Certeza.
Estava. Construiu 1000 casas. Eu acho que a vereadora Miriam estava aqui também, pastor Geral. E uma turma aqui que não está aqui mais. Nós entregamos isso num dia só, e não teve reclamação, que foi o Conjunto Filósofo. Não tinha nem asfalto daqui para lá, era tudo terra. Então, é a Caixa Econômica que é responsável por isso. O papel do gestor, vereador Pereira, que a Vossa Excelência nem citou a secretaria. Não estou aqui defendendo o secretário, sim ou não, mas ele faz a triagem e manda para a Caixa Econômica. Vê se as pessoas têm problema pendente, eu acho que em SPC, ou se tem aquela quantidade. Eles são incompetentes, porque eles não têm uma equipe na Caixa Econômica para fazer esse levantamento. O papel do Chico Rosa, ele fez, está tudo certinho, porque ele tem uma equipe eficiente. Manda tudo para a Caixa Econômica. Aí é a hora da Caixa Econômica. Esse aqui não pode, esse aqui pode. É a Caixa Econômica, a burocracia. Porque quem vai receber o dinheiro é a Caixa Econômica. Eles que vão ditar as normas. Se essa família pode ser beneficiada ou não. Eu quero aqui fazer uma autodefesa. Quando eu falo do secretário, porque eu sou vereador de minha cidade. E fui eleito pela cidade. E foi nomeado, mas todos os secretários são nossos secretários. Então, aqui eu estou defendendo, como eu defendo aqui, posso ser secretário de saúde, o professor do meio ambiente. Então, quero fazer uma defesa.
Uma parte, vereador.
O papel da secretaria, ele fez, e muito bem feito. A burocracia, parabéns, pastor. Você tem a minha solidariedade, se você quiser, eu componho essa equipe sua. Vamos lá na Caixa Econômica, que aquela casa não é do Chico Rosa. É da Caixa Econômica, a burocracia. Trava é lá, ali que está tudo travado. Não, isso aqui eu não posso entregar por causa disso, essa pessoa não tem condições de pagar. Uai, então que devolva aquele papel para o Chico Rosa, para ele tomar outras providências. Que todo dia tem gente lá infernizando a cabeça do secretário. Não, eu quero casa, eu quero aquela. Não, você não entra. Ele manda para a Caixa Econômica. A Caixa Econômica que vai fazer uma análise final. Ali, o veredito final está ali da responsabilidade da Caixa Econômica. Uma parte para o nobre vereador. A Gelipe, de uma parte, você queria falar nesse tema.
Quero sim, obrigada, vereador Mauro. Eu recebi no meu gabinete, assim como os demais pares, algumas fotos de casas depredadas no residencial Leblon. E essas casas encaminham um ofício juntamente com essas fotos para a diretora Cida, e ela me falou exatamente isso que o vereador está falando, que eles estão atrás, estão empenhados em resolver o problema, mas que está ainda o processo está em andamento e que é de responsabilidade da Caixa Econômica Federal retomar esses imóveis, organizá-los novamente, reconstruir, porque estão totalmente depredados, para encaminhar para novas famílias. Que, inclusive, as famílias que receberam essas casas já estão, inclusive, cadastradas para receber essas casas que estão vagas. E eu pedi a ela que eles movimentassem no sentido de haver mais agilidade quanto à Caixa Econômica Federal, para que realmente essas famílias pudessem ser atendidas, porque tem famílias em situação de risco, como o vereador Jean falou, e que estão necessitando nessas casas. Então, eu gostei muito da sugestão do vereador Ederson, que falou para que nós pudéssemos cobrar mais da Caixa Econômica Federal, porque é de responsabilidade deles, sim, pegar essas casas e entregá-las novamente para a Secretaria de Desenvolvimento Social e, consequentemente, as famílias já cadastradas e que merecem ter uma moradia digna, como tantas outras. Muito obrigada, vereador.
Obrigado. Como disse o pastor Wendel, esse tema é tão importante que eu não posso ficar só em 20 minutos. Acho que ele tem que prolongar para um outro debate. Porque quando eu estou em autodefesa aqui, o Francisco Rosa, porque pouca gente sabe, vereador Chato, que você é do ramo, dono de imobiliária, todo mundo sabe disso. Aquelas casas não é de graça. As pessoas pagam. Depende do rendimento. Uns pagam 35, 45, 48, 55. É a Caixa Econômica, a burocracia está lá, não na secretaria. Por isso que eu estou fazendo autodefesa aqui do secretário. Senão ele dava essa casa para quem quisesse. Tem que passar para o crivo lá da Caixa Econômica. Burocracia lá, nesse cidadão, o Biratã, sei lá, né, que... Bom, deixa para lá. Vereador Chaves, uma parte.
Vereador Mauro, muito obrigado pelas partes. Infelizmente, na fala do vereador Ederson, não foi possível eu dar um testemunho aqui em relação a essa questão, mas cabe a mim contribuir com a sua preocupação, que é muito pertinente. Com relação ao cadastro único não foi criado pelo Chico Rosa e nem pela Secretaria de Assistência Social. É um cadastro criado pelo governo federal, exatamente com o objetivo de poder ter mais controle nas futuras concessões, coisa que não estava tendo, para evitar situações dessa natureza. Então, o cadastro único é um cadastro nacional, onde a pessoa cadastrada em Anápolis, ela vai estar cadastrada no Brasil inteiro, para que a pessoa possa receber todos os benefícios sociais do governo federal. Esse que é o objetivo do cadastro único. Com relação à questão do salário, citado aqui pelo vereador Vespa, realmente, vereador Vespa, o cadastro único tem essa responsabilidade. E também, embora a pessoa esteja na sua carteira apenas com o salário mínimo, quando ela vai entrar no processo de financiamento, a Caixa Econômica Federal tem condições de saber o seu verdadeiro salário, de acordo com as avaliações feitas pelo depósito FGTS. Então não é problema a questão de estar só com o salário mínimo na carteira também. Eu quero, vereador Ederson, colocar à disposição de Vossa Excelência, dentro do seu propósito. A vereadora Geli caminhou mais ou menos na mesma linha e, coincidentemente, nós estamos com uma ação semelhante. Eu tenho no meu gabinete, feita por mim e pela minha assessoria, 23 casas tiradas fotos que eu fui pessoalmente no residencial Leblon. E com relação ao que o vereador, o pastor Vilmar Silvestre mencionou, várias dessas casas estão danificadas. Agora, por que que a Caixa ainda não entregou? Porque eu fui atrás para saber os motivos do abandono dessas casas. A vereadora Geli deu uma explicação bem próximo daquilo que realmente está acontecendo. O que ocorre é que essas casas que foram, antes de serem entregues, foram invadidas, elas foram deterioradas e quebradas pelas pessoas que não puderam ficar nessas casas, se revoltaram e quebraram essas casas. para que as pessoas que foram beneficiadas pelo programa possam receber essa casa, a Caixa tem que reformar toda essa casa. Tá. Para isso, foi feito um processo licitatório que está em andamento, e aí as pessoas que foram contempladas irão receber as casas devidamente corrigidas e sem nenhum problema. Acredito que também deve estar acontecendo nos outros programas habitacionais. Existe o problema de vendas de imóveis? Existe. Existe o problema de aluguel? Existe. Isso é obscuro para todo mundo? Não. Agora, segundo no andamento da minha fala, eu falei com o Chico Rosa. O Chico Rosa também está com a equipe avaliando e fazendo essa pesquisa, e segundo o secretário Chico Rosa, eles vão tomar todas essas casas das pessoas que estão nas casas vendidas ou alugadas. Portanto, eu só estou dando esclarecimento, vereador.
Que o meu tempo pode
contribuir. Só tem 10 minutos.
Não, eu tenho que entrar no outro tema, vereador.
Eu vou devolver a palavra à Vossa Excelência. Mas assim, era importante eu dar esclarecimento. Eu estou comandando. E coloca à disposição de Vossa Excelência. Pode pegar as fotos, dar sequência e acompanhar o trabalho. Tá?
Obrigado por você devolver a palavra, vereador, porque eu vou entrar no outro tema.
Uma paz, vereador.
Vereadora Miriam, eu quero entrar no tema. Como a Vossa Excelência pode falar pela ordem depois, eu vou passar a palavra um minutinho aí para o Lezier, porque ele não falou, você falou no horário dele ali, porque eu tenho outro tema aqui para ser... vereador Lezier, por favor.
Serei breve, vereador. Obrigado pela concessão da palavra aí. Só também contribuindo, né, com o que já foi dito aqui, o valor do imóvel a ser pago, eu já citei isso aqui, dificilmente ele ultrapassa 20 mil reais. E a gente sabe que o valor nominal juntado ao lote é muito superior a isso. Então é um valor irrisório diante do benefício que ele está recebendo. Com relação às casas, com relação à relação de casas, eu gostaria de dizer, eu não sei se isso é feito em todos os conjuntos que já foram concedidos aí, já foram colocados aí à disposição da população. Mas eu sei que, por exemplo, no Copacabana, a secretaria tem uma relação de todos os imóveis que estão em situação irregular. Ou seja, vazios, ou seja, em condição de locação e etc. Porque a gente tem companheiro que trabalha nisso aí. Então, com o objetivo de economizar um pouco seu tempo, poderia antes solicitar isso ao Chico Rosa e, posteriormente, obviamente, confirmar isso aí e acrescentar mais alguma coisa que possa ser feito. E com relação à agilidade também, a Caixa necessita, porque é feito um contrato de compra e venda. É feito um contrato de compra e venda. E para romper esse contrato, o nobre vereador, também tem um tempo, né, que é necessário para isso. Tem um trabalho burocrático para romper esse contrato. Então a coisa não é tão simples assim. Mas nós devemos sim trabalhar com esse objetivo, verificar em que nós podemos ajudar. Então é isso que eu tinha para dizer no momento e devolvo a palavra.
Obrigado. Aí, vereador Mauro. Eu vou dar a palavra para você daqui a pouco, que tem que entrar no outro tema. Eu nem ia falar que eu...
30 segundos só para esclarecer um ponto aqui do vereador Jass.
É só com relação ao Leblon.
A palavra está com a Vossa Excelência. A palavra.
O caso do Leblon não é o fato que nós estávamos conversando. O fato do Leblon, as pessoas que ganharam a casa, antes das pessoas tomarem posse daquela casa, as casas foram invadidas e depredadas. Então essas casas vão ser reformadas, licitação, para depois devolverem aquelas pessoas que foi concedido o direito. Então não é o caso que eu estou falando aqui. Eu estou falando de pessoas que receberam, não ocuparam as casas e não teve invasão nem depredação. Obrigado, devolvo.
Obrigado. Vereador, será breve, por favor.
Obrigado, vereador. É só esclarecendo, deixando bem claro que na nossa fala nós não estamos culpando a secretaria. Quando eu disse a respeito de salário, nem toda pessoa que é comissionado, ele é registrado à carteira na comissão. Isso é exemplo meu. Trabalhei 22 anos, ganhava salário mínimo e não depositava nada de comissão. Pegando um exemplo claro, só para não ter dúvida, quando eu disse que nós temos que sentar e rever pelo menos as normas da nossa cidade, o meu chefe de gabinete, antes dele trazendo aqui para o gabinete, trabalha de venda de pneu, ele ganhava mais ou menos de R$2.800 a R$3.500, um salário mínimo na carteira. Inclusive, ele pediu que não fosse descontado para poder receber mais, porque se fosse colocar essas comissões na carteira, o desconto é muito. E o que que acontece? Ele tem uma casa razoavelmente boa, mas está no nome de uma irmã dele, que ele comprou anos atrás, por ser família, não preocupou de transferir pelo seu nome. E ele tem 5 filhos. Então, olhando pelo cadastro único, se ele quiser ser picareta, ele seria o primeiro a estar incluído nessa lista para pegar a casa. Então, o que eu estou querendo dizer é nesse sentido. Nós precisamos rever uma forma na nossa cidade, porque se for acompanhar o cadastro único, não é culpa do Chico Rosa, não é culpa do prefeito. É a norma, a maneira que está sendo errada. Eu estou mostrando com provas concretas. Então, nem todo mundo que ganha comissão, essa comissão não consta na carteira, não tem desconto no seu salário. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, quando eu disse aqui que esse tema, pastor Vilmar Silvestre, não é só de 10, 15 minutos. Lógico que tem outra sessão que nós vamos debater sobre isso. Eu gostaria que a imprensa tivesse presente aí, entrevistasse o vereador Anderson, que foi o autor dessa propositura verbal aqui que ele trouxe nessa tarde de hoje. Isso é muito importante para a nossa cidade, viu? Vocês, repórteres, e abordar ele nesse assunto, o que está acontecendo realmente nisso lá. E volto a frisar. Eu fui construtor nessa cidade, não estou construindo para mais ninguém. Tinha uma parceria com a Caixa Econômica, que tem uma burocracia, existe, é a pior burocracia. Se constrói uma casa, é 120 dias, fica 240 dias para papelada. Isso, e é uma cara que eu construía, hoje, a nível de mercado, de 300, 350 mil reais, nessas que estão aí não. Eles ficavam ali, não sei porque que ele libera o processo, e o cidadão queria pagar, vereador, minha burocracia, e eu tinha casa para vender. Então, no Chico está acontecendo isso. Estão isentando o secretário Chico Rosa. Burocracia está lá na Caixa Econômica. Isento o prefeito municipal e isento também o Chico Rosa. Estou entrando no tema que me resta 5 minutos. Ontem, nessa tarde, o vereador Grande aqui, ele falou, pela ordem aí, uma coisa que mexeu com muitas pessoas ali, morador da Alexandrina, vereador. Concordo com ele. Secretário Francisco, né, que chama, né? Eu acho que não podia fazer uma coisa daquela. Aquela árvore ali, gente, mais de 30 anos, o povo lá está abraçado. Por que que fez uma lambança daquela? E não precisava cortar aquela, que é só uma árvore, vereador. Vou discordar com você, né? Cortaram várias árvores. Não, foi só uma. É uma. E bonita, um framboyant. Pé de framboyant. Quem entende? De madeira, framboyant. Onde os caboclos jogavam truque ali, os velhinhos, né, pessoas ali, ancião. Pra que cortou aquilo ali? E uma praça desse tamanho. A lambança, ele foi lá, cortou a praça, vou fazer. E no outro dia, até hoje, está nos Deus dará lá. Esse é o serviço da prefeitura, não. Nós não queremos gestor de pasta nenhuma para fazer lambança para depois crucificar o prefeito, não. Tem pessoas competentes e que tem visão. Não enxerga de lado, não, enxerga longe. Prensa grande. Nós precisamos de gestor. De algumas autarquias e algumas secretarias que pensa grande, não pensa pequeno, miúdo. Então, acontece que o cidadão. E depois do que é pronunciamento, Vossa Excelência, tem minha solidariedade. Passei por lá. Churrasqueiro está pé da vida, dono de churrasqueiro. O dono da Casa Trindade, ali de Casa de Carne, está chorando, lágrimas. O dono do mercado falou: por que o caboclo fez isso? Cortou uma árvore. Árvore é uma vida. Ó, ficou 40 anos com aquela árvore, o cara falando no motosserra. Isso é brincadeira.
Boa parte, senhor.
Se eu não fosse secretário de meio ambiente, tinha que meter um processo em cidadão. Agora, aí pode vir, não, nós vamos plantar outra árvore. Você sabe quanto tempo demora para uma árvore daquela crescer? Mais de 8 anos. Eu já estou no espaço sideral, estou no além. Olha, isso é para a nova geração. Para que cortar uma árvore? É a mesma coisa de pegar um carro com motosserra para Mata Amazônia. Quem confessar desmatar, se constrói a praça... Faz, igual se fizeram na Praça de Jesus, que não cortou nenhuma árvore. Está lá todas as árvores, centenária. Né? Agora, fazer uma lambança daquela, não posso concordar com o nosso secretário. É Francisco, né? Sei lá.
Chico.
Não, Chico. Né? Tanto Chico por aí que eu... Então aqui, eu vou em autodefesa do vereador. É o clamor, não, que eu não moro lá. Da população da Alexandrina, que pessoas ali que viu o bairro crescer. Foi lá, cortou a árvore... E está lá sem fazer a praça. Então fica aqui o meu desabafo. Vossa Excelência, Paulo de Lima. Ainda de resto 2 minutos. Vossa Excelência quer falar, que você é da região?
Obrigado. Primeiramente, a gente veio com o pessoal, antes de toda a polêmica aí, aquela árvore está condenada. Ela não poderia ficar lá pela sua existência, pela sua...
Eu sabia que o senhor é técnico do ambiente, não, mas não. Tudo bem.
Primeiramente, eu não sou técnico do meio ambiente, não, mas eu vivo no meio ambiente.
Se eu explicar para o senhor, o Chico Francisco, ele explicou, foi lá com o técnico, eles estudaram a árvore, ela está doente, ela ia dar problema futuramente. Então, já podaram a árvore, tiraram ela, vai colocar outras árvores lá. Pode ficar tranquilo que vai ter sombra para o senhor jogar o baralhinho do senhor lá, vai ter tudo. Fica tranquilo que a praça vai ficar bonita. E o Francisco tem feito um bom trabalho. Não é defendendo o
Não, isso eu não estou entrando nesse mérito. Se você quiser defender, eu não estou falando se você não está fazendo, eu estou falando sobre a praça. Se você está fazendo outras praças por aí, outro departamento. Deputado Vossa Excelência, está encerrado, estou concluindo.
Obrigado.
Quero dizer para Vossa Excelência, porque querer puxar saco de secretário é um direito. Agora, a alegação do secretário é aquela, que só a Vossa Excelência está dizendo que as pessoas que regravam ela e olhavam ela, nunca falou que ela está condenada. Agora, ela tem que ir no meio de comunicação e alegar isso mesmo, que o tronco dela lá, quem é leigo sabe que não tem nenhum, é caruncho que fala, não está deteriorado não. O tronco dela está virinho, eu não vou falar isso aí em sangue, mas está saindo, é até água. Ela não está condenada, essa é a visão dela e da Vossa Excelência. Se alguém põe na cabeça da Vossa Excelência para falar isso aí. É uma árvore viva, não estava morta, não estava condenada. Isso é as pessoas que moram lá da praça. É o dono que você conhece, o seu Zezinho, dono do Peg Pag, é o dono do açougue, da Cabo Trindade, e duas pessoas que têm uma casa de agroveterinária, e a padaria do lado, eles me falaram e fui lá constatar, não estava condenado, se é que eu entendo um pouco no pau de madeira. Então, se a Vossa Excelência quiser fazer uma autodefesa, então venha com outro argumento. Isso aí não me enrola não. Devolvo a palavra.
Obrigado. Obrigado, vereador Mauro. Não havendo mais inscrições para o grande expediente.
Tem sim.
Encerro o grande expediente. Solicito ao vereador Pedrinho Porto Rico que faça verificação de quórum.
Vereador Gleimo Martins, vereador Jackson Charles, vereador Vespa, vereador Jean Carlos, vereador Jerry Cabeleireiro, vereador Mauro Severiano, vereador Paulo de Lima, vereador doutora Dinamélia Rabelo, vereador pastor Vilmar Silvestre, vereador Fernando Cunha, vereador Hamilton Filho, vereador Luiz Lacerda, vereador Pedrinho Porto Rico. Quórum suficiente, senhor presidente.
Todo flamboyant é condenado. Sabia? Todo flamboyant é condenado.
Com o quórum suficiente, abra a ordem do dia e passa a palavra para o ilustre secretário.
Senhor presidente, votação de requerimentos. Presidente, requerimento endereçado à Secretaria Municipal do Meio Ambiente. De autoria do novo vereador Jackson Charles. Ele quer serviço de roçagem, capina e limpeza de entulhos na Vila Paraná, Vila Formosa, terceira etapa. Próxima empresa, Construfácil. Vereador Jackson Charles requer construção de uma praça de lazer em área pública situada na rua Jonas Duarte, em frente à quadra 29, lote 6, bairro Caristolândia. De autoria do vereador Lisier, ele requer serviço de poda de árvores na Vida Cachoeira Dourada, no perímetro que compreende o bairro São Joaquim. De autoria do vereador Lisier, requer retirada ou poda de uma árvore situada na rua Benjamin Constant, número 1792-100. De autoria do vereador Lisier José Borges, requer serviço de roçagem no baldio da Vila Operária. De autoria do vereador Jean Carlos, requer a construção de uma praça com academia na área localizada na rua Corumbá, Jardim Alexandrina, croqui anexo. De autoria do vereador Gerra Cabeleireiro, requer seja realizada a retirada de entulhos que se encontrava na praça localizada na rua JK1, esquina com JK10, bairro Nova Vila Jaiara. De autoria do vereador Paulo de Lima, subscrito por outros diversos vereadores, que requer serviço de roçagem com revitalização e limpeza na área cercada às margens do córrego João Cesário, situado no fundo do Parque da Matinha. De autoria do vereador Paulo de Lima, requer serviço de limpeza dos canteiros centrais da Avenida Santo Antônio, bairro Santo Antônio. De autoria do vereador Paulo de Lima, requer limpeza em todo o bairro Santo Antônio.
Requerimento solicitando serviço encaminhados à Secretaria do Meio Ambiente, assim como foi deliberado ontem pelas lideranças. A votação de hoje dos requerimentos é a sequência dos requerimentos que estavam na pauta de ontem, que foi, nós deliberamos aqui pelas lideranças, a votação em bloco dos requerimentos. Está em discussão esse bloco de requerimento que foi lido pelo secretário. Para discutir, vereador Mauro Severiano.
Senhor presidente, ontem o vereador Jeff falou um negócio aqui, e pura verdade. Eu, no início dos trabalhos, de todos nós aqui, que não tem mais ninguém novo nessa casa, mas dos primeiros mandatos, eu disse aqui, que eu sou vereador, dificilmente você vê um requerimento meu. Que quando eu disse aqui, que para mim, isso era a minha visão, a minha ótica, pode me chamar de quadrado, de burro, que fala muito. Para mim, requerimento não tem validade nenhuma. Quantos requerimentos foi votado ontem? Mais de 40, são 80 requerimentos. Você acha que esse secretário vai atender a casa? Não vai. Então é isso que eu estou falando. Eu sou muito mais fácil, quando eu faço, a minha assessoria faz, né? Se eu sou leigo ou não. Se eu preciso trocar uma lâmpada, o cidadão me pede, um pagador de imposto, o que é que eu faço? Manda minha secretária, meu chefe, meu telefona lá, rua, tal, falando de qual número do poste. É muito mais rápido, vereador. É muito mais rápido do que esse papel aqui. Eu não sou contra quem fazer requerimento, não, que legitimamente o vereador está aqui para fazer esse tipo de coisa. Não estou vetando ninguém. Precisa de uma rua, um tapa-buraco? A turma lá, da turma toda, rua tal, falando, e você pode ir lá. É muito mais rápido, pastor Vilmar. É muito mais vantajoso. Então, tinha alguns vereadores que não estão nessa legislatura, não é aqui, eu não estou citando, e num carapuço, não é para nenhum de nós, é diz aqui não. Sabe o que eles faziam? Eles enchiam de requerimento para ir no final do ano, os jornais aqui que circulam na cidade, vereador Mauro teve 230 requerimentos, vereador Luiz Lacerda 350, para mostrar serviço para a população, na outra legislatura. Não é o meu papel. Então, o que é que eu faço? Hoje eu dei mais de 3 telefonemas reivindicando coisa para a população. Além de requerimento, minha assessoria está aí para fazer isso. É papel para lá, é papel para cá, e não adianta mais. Não adianta nada, como o vereador Jeff falou. Agora, é nós que nós, um leitor pede um requerimento, é lógico que eu vou fazer. Mas eu falo para ele, antes de fazer requerimento, eu vou consultar um órgão competente, uma troca de lâmpada, pôr um poste, fazer uma extensão, patrolar uma rua, tampar um buraco. Eu telefono lá primeiro, o dia que vai ser. Aí eu telefono para o cidadão interessado, vai estar o dia, se assim. Isso que eu faço. Que tinha uns vereadores que não está nessa literatura, gostava de se aparecer. Pensa que requerimento é projeto de lei. Projeto de lei, sim. Aí, se o cidadão não fazer, ele é penalizado, que já virou lei. Mas requerimento é igual ofício. Por isso que eu apresento poucos requerimentos. Você vai ver no final do ano quantos requerimentos o vereador Mauro tem. Não tem mais do que 2, 3, é verdade. É muito mais rápido eu pegar meu telefone. Minha assessoria. Eu pedi meu chefe de gabinete ver 2 coisas. Uma no filósofo. E outro lá no Laranjeira. Está tentando resolver via telefone. Então, não estou aqui para malhar ninguém, servir de carapuço para ninguém. Inclusive, tem um aí, falando que estamos de árvore. Está aí, ó, o negócio de você cortar uma árvore aí, ó. Isso é brincadeira. O Ministério Público vem em cima de nós. Então, cortar, pô. Então, é isso que eu tinha de falar. A carapuça não serviu para ninguém de vocês aqui. Eu estou falando na outra legislatura. Uma vou citar, porque não gosta muito de mim, na da região do Gé. Vereador pediu tanto requerimento para murar. Vereador Reinaldo Guzmão. Ele pediu tanto que um dia se esqueceu, falou, tampar um buraco no Jardim Primavera. Aí eu falei para ele, é engraçado tampar buraco, porque lá não tem asfalto. Tampar buraco para quê? Tampar buraco em cima de terra. Então ele disse, é tanto requerimento que fica louco. Louco. Você pode ver que dificilmente eu... Então, o requerimento até sai de plenário. Não tem validade. O secretário pega, ele vai dar outras prioridades. Então é isso. Só isso.
Escutinho. São o vereador Jean Carlos. Tem que concordar em parte com o vereador Mauro. E até porque, vereador Mauro, eu, por exemplo, até agora, no segundo semestre, eu só estou reiterando os que não foram atendidos. Para não ficar proliferando a quantidade. Mas a verdade é que, em certas situações, a gente acaba, além de fazer uma visita, uma gestão pessoal, tentando utilizar o reforço do prestígio da Câmara para ver se obtém êxito, sucesso nos requerimentos. E eu acho que o secretário deve dar atenção, sim, porque nós estamos transmitindo aqui a vontade popular para eles até um canal, né, um diagnóstico que a gente faz aí na cidade. E em relação a essa aí da Praça Combá, eu só estou repetindo também, essa pracinha é próxima lá da minha residência e foi o que eu comentei ontem. Além de não ser atendida, tem servidor que é responsável por fazer a limpeza, indo lá ainda falando, não precisa procurar o vereador, não, que nós vamos arrumar. Quer dizer, no terreiro da minha casa. É um compromisso meu de campanha, mas que infelizmente ainda tem que passar por isso. Aí eu continuo fazendo os requerimentos, porque pelo menos você tem uma forma de dar uma satisfação. Além de ir lá, começar, cobrar, eu tenho repetido os mesmos. E alguns, graças a Deus, eu consegui tive sucesso. Mas a verdade é que muitos a gente tem sofrido. E eu espero que nós sejamos atendidos, sim. Devolvo a palavra.
Discutindo, presidente.
Também na discussão.
questão dos requerimentos, vereador Gerri, depois Jackson Charles.
Senhor presidente, é a respeito dos lixos nas praças, nos terrenos baldios. Tem um requerimento aí, onde a gente vem pedindo para que se faça a limpeza, a remoção desses entulhos. Agora, eu gostaria de pedir, né, para essas pessoas, que eu acredito que muitos devem estar nos assistindo pelo Canal 5 e ouvindo pelas rádios, que uma cidade ela só pode ser modelo quando nós, moradores, fizermos as nossas obrigações. Por exemplo, eu não posso tirar um lixo do meu quintal e colocar no lixo no quintal do meu vizinho. Exato, então quer dizer, agora, para as pessoas que têm diz que entulhos, eu acho que deveria, nós temos aterro sanitário, usar esse benefício, né? Já tem os locais para colocar esse material. E ontem o vereador Vespa falou aqui do ecopontos. Então, eu acho que já está passando de hora da gente trabalhar em cima do ecopontos para que a gente possa diminuir, então, o lixo da nossa cidade. Portanto, esse requerimento é para que a secretaria, os responsáveis aí, possa fazer essa limpeza e fiscalizar. Colocar placas, se for o caso, proibindo o descarte de lixo, né, nesses terrenos, e a conscientização do nosso povo também, para que a gente tenha uma cidade mais bonita. A gente vai aí no centro da cidade, você vê as praças, e não vê entulho nos locais, digamos assim, os pontos estratégicos da nossa cidade. E aí nos bairros, na beira das matas, pode-se jogar o lixo. Então, a gente pede essa conscientização aí. Devolvo a palavra.
Discussão, vereador Jackson Charles.
Presidente, o vereador Jean abordou um assunto ali interessante. No que pese também a metodologia aplicada pelo decano, o vereador Mauro José Severiano, nós respeitamos a posição do vereador, mas eu vejo que, tanto pelo que o vereador Jean e pelo que o vereador Mauro disse, é importante o requerimento para você ter um documento na mão para poder você estar podendo dar justificativa para o seu eleitorado de que você fez pelo menos a sua parte. Agora, é necessário a gente quebrar essa mácula, eu diria assim, de alguns membros da administração de que pedido de vereador ele não atende. Requerimento de vereador, ele não atende. Agora, eu te pergunto, vereador, eu, por exemplo, vereador, nunca pedi para arrumar nada na porta da minha casa. Na porta da minha casa, quando precisa, eu mando fazer. Mas todos os pedidos que eu faço, requerimentos que eu faço, na verdade, para ajudar a administração. Porque cada buraco fechado, seja pedido do vereador GR, do vereador Vespa, do vereador Grimo, da vereadora Dinamélia, do vereador Luiz Lacerda, qualquer vereador, eu acho que está contribuindo para a administração. Na verdade, o vereador está fazendo um trabalho, uma fiscalização, e contribuindo ao apontar aquele problema. Então, eu penso que, diferente do que acontece hoje, eu acho que o pedido do vereador tinha que ser visto de uma forma bem mais positiva do que tem visto. Né? Então, aí vem aquela questão, o vereador pede e não atende. Quando os veículos de comunicação abrem o bico lá, todo mundo atende. Aí eu te pergunto, nós também temos um microfone aqui. E às vezes, por sermos parceiros, deixamos de fazer uma crítica destrutiva e estamos sendo prejudicados com isso. Então nós temos que ver isso mesmo. Eu acho que cabe aí, presidente, e nós já pedimos e não foi feito, uma correspondência da mesa diretora solicitando uma referência do prefeito, que o prefeito faça uma recomendação para os secretários e diretores, que dê uma atenção especial para o pedido dos vereadores. Né? Porque o pedido dos vereadores é o pedido da população e é uma forma de dar satisfação do trabalho. Então, o vereador Jean muito bem colocou, vereador Jean, é isso mesmo. E, viu, presidente, eu acho que queria deixar registrado aí, não sei se os outros vereadores concordam comigo, mas da mesa diretora encaminhar um ofício para o prefeito, pedir que ele solicite a seus secretários e seus diretores que dê uma deferência, uma atenção especial para os pedidos feitos fisicamente pelos vereadores. Eu vou parar.
Discutindo mais o requerimento aí. São vários, né? Então,
vem para meu nome. O requerimento, vereador Glaimo Martins.
Senhor presidente, eu vou, concordo com a fala do nobre colega Jackson Charles. É uma vez que nós somos parceiros da administração, somos parceiros da cidade, estamos andando em busca de melhorias. E concordo com ele que ontem, na segunda-feira, eu ouvi no rádio, eu fui citado na emissora com o Lucivan e o Newton Pereira, que estimo, respeito eles demais, por ser uma voz ativa na cidade. A respeito, ligou um morador que vem a calhar com a fala do nosso vereador aqui, o Jackson Charles. A pessoa liga no rádio, ela conta uma situação que às vezes não é tão verdade. Ela conta que tem um lixo lá. E já eles não tem como lá verificar. E eles estão ao vivo, ao mesmo tempo, eles já passam aquela informação que ela obteve. Inclusive, até agradeço o Newton Pereira ter citado o nosso nome lá, daquela região ali do alto, ali próximo à Igreja São Cristóvão, para a gente ir lá tomar providência. A questão do espaço lá, que quase até a igreja, é um espaço público, estava tomado de lixo. Estive lá hoje, andei lá, tem lixo, mas muito pouco. É a questão de ontem na discussão que a gente falou. Às vezes a pessoa vai jogar um lixo lá, porque é um espaço ermo, é aberto, não tem cerca, não tem nada. Aí a pessoa, a partir do momento que a pessoa olhar, investigar, fiscalizar os próprios moradores, aquela pessoa não joga lixo lá mais. E o lixo lá não é igual a esse falou no rádio, estava tomado de lixo. Pequena quantidade. Então a gente vê que nós, que eu volto a citar a fala do Jackson, que a gente fica aqui solicitando, enviando requerimentos, e às vezes o rádio tem mais voz, tem mais força que nós. Nós temos esse microfone aqui. Nós estamos aqui representando, nós estamos andando na cidade, e quando a gente faz um requerimento, é alguém, alguns assessor nosso, algum do nosso gabinete, que está em loco. Ele não vai fazer um requerimento por fazer. Às vezes ele passa no local e vê aquela situação e pede. Não é que alguém ligou, que alguém diz não. Às vezes até nós, vereadores, nós todos mundo estamos andando na cidade e vê a situação e faz aquele requerimento. Então, é importante que nós possamos ser ouvidos através de requerimento. Porque o requerimento, nós estamos discutindo a cidade, estamos discutindo os assuntos que é relevante para a cidade. Então, a gente vê a necessidade de ter uma seriedade maior nos requerimentos, porque são válidos. Se não tivesse os requerimentos, com certeza teria poucos assuntos aqui a tratar, porque o regimento é o pequeno e o grande expediente pela ordem. Então, os requerimentos que envolvem toda a cidade, de norte a sul, de leste a oeste. Então, é muito importante os requerimentos. Eu sou a favor de fazer requerimento. Uma vez, eu vou parar de fazer requerimento, Mauro, devido a essas críticas, a gente anda na rua. Mas tem pessoas que nos encontram na rua, mas, vereador, parabéns. Vocês, através dos requerimentos, vocês estão destrinchando a cidade, estão verificando a cidade. Então, que continua. Mesmo pessoas falam o requerimento, não tem tanta validade, mas pelo menos nós estamos discutindo a cidade, que é em prol da cidade. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Também para discutir, vereador Sargento Pereira Júnior. Depois concederei a palavra ao ilustre vereador Mauro, que foi citado.
Senhor presidente, eu quero estar parabenizando a palavra do Gleime, do Jackson, também está solidarizando com o vereador Mauro Sereano, porque eu também tenho essa mesma tendência, vereador. Poucas das vezes eu coloco requerimento, eu tento fazer esse trabalho mais próximo. E aproveitando essa oportunidade, eu quero estar parabenizando um servidor que realmente serve mesmo a comunidade, que é o Manuel Leite. Ele é da equipe do Boca de Lobo. É uma pessoa que realmente está disponível para trabalhar para nós. Toda vez que a gente pede para ele algum serviço, ele vai atrás mesmo e faz. É isso, vereador? Quero parabenizar o grande companheiro Manuel Leite, o Rômulo do Tapa Buraco, o Jean. Então, tem pessoas que realmente nos respeitam. Porque muitas das vezes, a gente tem um tapa buraco do lado da casa do seu eleitor. E o pessoal sai para fazer uma rota. E às vezes o buraco está em outra rota. Às vezes o cara, por determinação da ordem, ele não atende o nosso pedido. Então, eu gostaria que as pessoas da prefeitura tivessem esse bom senso de estar atendendo os vereadores, porque, ah, mas já mandou o documento? O que que custa? Às vezes o cara está do lado, é só pegar e fazer o processo. Então, eu quero estar parabenizando aí essas pessoas que fazem o trabalho para valer. Eu falei com esse Manuel Leite no sábado à tarde, a respeito de uma boca de lobo aberta lá na região do nosso companheiro Gerri. E ele foi de pronto, na segunda-feira, meio-dia, e estava resolvendo um problema lá, que disse que já estava setembro. Muitas vezes, tenho certeza que o nosso vereador já foi feito o requerimento, já foi feito o ofício, mas a burocracia é tão grande que, às vezes, devido à falta desse interesse, pode causar uma morte ou um acidente maior. Então, acho que tem que ter esse relacionamento de proximidade entre o executor e o vereador. É isso que vai fazer a nossa cidade desburocratizar o processo legislativo nosso. É só isso, devolvo a palavra, senhor presidente.
Senhor presidente, vou conceder um minuto ao vereador Mauro Severiano para réplica.
Não, o que eu tenho que dizer é o vereador Charles. Não é questão. Olha, a vereadora Miriam está aqui, de prova. Na outra legislatura, eu apresentei 3 requerimentos para arrumar aquela praça. Ela também, ela na outra legislatura, quantas vezes eu, vereador Zé de Lima, vereador Morão, Gerisnal, pediu, Bernardino, você tem até um funcionário que trabalha naquele depósito, né? Pedimos, e através de requerimentos, pois é. Então, não, quando eu falo que não adianta, é isso. Aquilo ali, você não é o pai da criança. Ninguém ali. É porque, se fosse para pedir, vereadora Miriam, N vezes, pediu que ele... Eu pedi ele. Agora, não é porque o prefeito mandou que eu vou lá e examinar papel lá e falar, fui eu. Não. Isso é meus votos, não vem disso. Meus votos vêm de outra camada. Eu durmo com a consciência tranquila, vereador Charles, que quando você quer um documento, não para quê? Se você é um vereador que foi eleito pelo povo, está trabalhando pelo povo, o que eu disse aqui, se o cidadão quer um requerimento para fazer uma praça, pega o telefone dele, vai até no órgão competente, amanhã fala, foi eu, tal, seu telefone aqui, dá satisfação para ele. Isso aí não... Para mim é eleitoreiro isso aí. É isso que eu estou te falando. Ninguém é pai de criança pela praça, não. A Miriam está aqui, de outra legislatura. Quantas vezes ela fez requerimento? Vereador Zé Lima, vereador Maurão, está aí de prova. Então, quando eu falo, ninguém aqui é contra requerimento, mas enxurrada de requerimento. É outro dia, o último requerimento meu, que eu atropelei um requerimento do vereador Charles. Está de prova. Eu pedi um negócio de ser para cá, um cidadão veio e falou, meu chefe de gabinete, você lembra, né? É requerimento em cima de requerimento. Tampar buraco. Gente, a secretaria do Clodoveiro tem um cronograma. E não vai desviar um caminhão que está lá no Las Palmas, para um cadorrimento vereador, lá na Vila Formosa, não. Você já foi diretor, é isso que eu estou te falando. Agora, é legítimo, é. Sou a favor do requerimento. Então, vereador, talvez fazer uma alta defesa ali, o presidente. Eu não sou essa lambança, essa enxurrada de requerimento. Olha aqui o pacote. Parece uma lista da Tele Goiás, que quando existia, né, que hoje não existe mais. Aquela lista grande. Para que serve esse requerimento? Vereador já não reclamou aqui com razão. Quantos requerimentos dele não é atendido? Agora, se eu peço um requerimento, tampar um buraco no Recanto do Sol, talvez a pessoa vá lá, não é por causa do meu requerimento. Mas só ela na secretaria, gente. Eles não vão deslocar um caminhão para tampar, simplesmente tampar buraco na rua X, no Las Palmas. Não vai. Vocês vão ver, quem viver verá. Agora, documento para quê? Documento é o vereador que liga para a pessoa, dando satisfação para ele, assessoria, ó, você liga para o Zé lá, o Pedro, que eu mandei fazer lá. Isso que é o documento. Não é ficar depois esparramando papelinho no bar, fui eu. Leitor, não é bobo não, não acredito isso não, gente. Se fosse isso, aquela praça da Alexandrina, que a assessora Miriam trabalhou lá em frente, mora de frente, muitas vezes, quantas vezes o Zezinho me pediu, fez mais de 30 requerimentos para arrumar aquela praça na outra legislatura que eu... E quando sai, mas aquilo lá não é porque havia requerimento do vereador, não. É porque o prefeito, a Secretaria do Meio Ambiente, tinha um cronograma para fazer aquela praça. Não é que requerimento de ninguém, não. Você vai me desculpar. A minha ignorância não é, não.
Pronto. Em relação aos requerimentos, também gostaria.
Presidente,
de...
eu fui citado. Um minuto.
O presidente foi citado, então.
Eu fui presidente, eu gostaria, eu fui citado, de manifestar um também.
Eu, para falar a verdade, vou até usar aqui um linguajar bem popular aqui. Eu sou fã número 1 dos requerimentos. Eu defendo os requerimentos aqui nessa casa. Toda vez que eu vou às rádios e é tocado nesse assunto de requerimento, eu sempre defendo e digo mais. É o melhor instrumento de cobrança que nós temos aqui na Câmara Municipal. Através do requerimento é que se faz o debate aqui nessa casa de praticamente todos os assuntos e todas as necessidades que nós temos aqui na cidade. E eu, sinceramente, não fico triste nem um pouco quando... algum requerimento aqui. Claro que a gente gostaria de ver todos eles serem atendidos, a administração, obviamente, não dá conta de fazer isso, mas a competência de fazer obra, de realizar serviço na cidade, essa competência é do Poder Executivo. A nossa função aqui é cobrar. E através do requerimento, nós estamos fazendo, usando aqui da função de vereador, de fazer a cobrança. É esse que é o nosso papel. Então, o simples fato da gente estar aqui debatendo o requerimento, cobrando, nós já estamos cumprindo aqui com a nossa função. E o requerimento tem outra vantagem. Além de ser do assunto ser debatido aqui, além do assunto ficar de conhecimento da imprensa, da população, ele chega diretamente na mão do secretário. Então ele acaba também auxiliando a administração para poder resolver os problemas que nós temos. E outra coisa, através do requerimento, você está atendendo principalmente aquele morador, às vezes aquele mais necessitado e aquele mais humilde, aquele que não tem condição de ir lá no secretário, não tem acesso a fazer uma cobrança na imprensa, ele usa o quê? O representante dele, que é o vereador, para fazer essa cobrança. Então eu, sinceramente, defendo o requerimento. Eu acho que quanto mais requerimento, quanto mais a gente fizer o debate dos requerimentos... Outra coisa, requerimento significa que os vereadores estão trabalhando. Vocês podem ver que são trazidos assuntos de praticamente todas as regiões da cidade, são debatidos aqui a necessidade de serviço, de tapa-buraco, de roçagem, de limpeza, de praticamente todas as regiões da cidade. Então, o requerimento, na realidade, no meu pensamento, é o melhor instrumento que nós temos aqui de debate e de cobrança. Agora, é claro que, mesmo aquele serviço que a gente pede não sendo realizado, eu acho que nós já cumprimos a nossa função aqui, que é de estar cobrando.
Presidente, discutindo, pela presidente, ordem?
Discutindo o requerimento.
Pela ordem, vereadora Miriam, liderança do PSDB, vereadora Miriam Garcia.
Presidente.
Votação,
presidente.
Desculpa, vereadora, só um minutinho, nós ainda estamos em processo de votação dos requerimentos.
Discutindo, presidente.
Estamos discutindo o requerimento.
Para discutir, vereadora Miriam Garcia.
Senhor presidente, foi citado meu nome, hein? Eu gostaria de...
É dois minutinhos, peraí.
Só uma informação.
Como nós estamos mexendo no baú das lembranças, no baú da história da Câmara, o vereador Mauro mesmo falou que muitas vezes pediu em requerimento, o ex-vereador Zé de Lima, que hoje é deputado estadual, tudo. Eu só gostaria... Você lembra, vereador Mauro José, quando nós pusemos... Emenda a orçamento, ninguém consegue passar. Só teve uma vez aqui nessa casa que eu vivi esse momento, há 5 anos atrás, que a gente podia colocar 2 emendas no orçamento. Vereador, você lembra, nós podíamos colocar, o vereador pôde colocar 2 emendas. Então, uma emenda foi para a reforma daquela praça na Alexandria, que é em frente à minha igreja, que é em frente à minha assessora, igual vocês mesmos conhecem, e para o assalto Itamaraty. Que, não, sou da Igreja do Evangelho Quadrangular.
É verdade.
Eu lendo o pastor Vilmar casando, namorando. Então, gente, vamos dispersar, não. Então, eu só queria falar aqui. Então, nessas emendas de orçamento, naquela época foi para essa praça já. E nós estamos batendo nessa tecla. Mas a gente sempre tem que agradecer a renovação. A casa houve uma renovação, entrou mais pessoas que moram naquela região. O Jean mora do lado direito da Tiradentes, né? Subindo lá perto da Carroceria Ideal. O vereador Gleimo Martins mora também lá perto da Igreja do Evangelho Quadrangular. O vereador Hamilton Batista sempre lutou muito lá. Nós pedimos muito campo lá também do Antônio Fernandes. O vereador Hamilton Batista pai também sempre lutou muito por aquela região. E o que interessa para a população é que o bem chegue. Sabe que o benefício chegue. Asfalto, nós já brigamos demais. O asfalto do Itamaraty começou com a ex-deputada Carla Santillo, viu? Se não fosse a Carla, não tinha começado o asfalto lá no Itamaraty. Eu sei que outros terminaram, mas o início também foi dado por ela, pela ex-deputada estadual Carla Santillo. Então, é bom, eu acho que isso tem somatória. Então, eu nunca brigo. Se eu faço um requerimento, outro faz outro. Eu acho que é uma somatória de forças. E o que interessa é que o bem possa chegar, a melhoria possa chegar no bar das pessoas. Eu também sou muito a favor de requerimento. Eu gostaria mais que nós tivéssemos uma maior liberdade de fazer emendas no orçamento. Porque, em geral, eu vivenciei todos os anos, a todas as emendas serem negadas. E nós, eu sempre falo, quando fazemos emendas ao orçamento, não fazemos emendas de interesse próprio. Nós fazemos emendas de interesse da comunidade. Fazemos de uma melhoria de uma creche, de uma reforma de uma escola, de um asfalto numa rua, sabe? Então, assim, eu acho que nós tínhamos que crescer em poder de ordem. Eu não sei como que eu diria. Nós temos mais autoridade nos requerimentos que fazemos e mais autoridade para sermos atendidos nas emendas ao orçamento que fazemos.
Eu acho que nós precisamos até começar a discutir nessa casa. Não sei o caminho viável, mas eu acho que o regimento interno é o primeiro passo de nós mudarmos isso, né? De termos uma autonomia maior, porque nós fazemos isso. Cada vereador pede no mesmo lugar, porque a população está indo atrás dele para pedir esse benefício. Então, eu sou a favor desse requerimento e parabenizo a todos, né? Nós queremos ver uma cidade cada dia mais bonita. E aquela praça reformada. Itamaraty está soltada, agora a praça reformada. Obrigada, presidente.
Também para discutir, vereador Paulo de Lima.
Presidente, primeiramente, sobre os assuntos de requerimento, nosso querido colega de partido, histórico dessa Câmara Municipal de Anápolis, ele não vai ser, às vezes, injusto conosco, né? Mas nós estamos fazendo os requerimentos, Mauro, e você concorda, sim, com os requerimentos. Às vezes você acha que é exagero os requerimentos, mas eu principalmente, eu faço o requerimento, presidente, é porque eu percorro os bairros da cidade. Eu, semana passada, estive lá no Santo Antônio, eu ando os bairros. Eu não é, a maioria das vezes, não é no meu gabinete que o nosso eleitor vem e pede para mim para fazer requerimento. Eu mesmo vejo o local do requerimento. O nosso amigo Jean fez o requerimento para pôr o sinaleiro na Tiradentes. Eu também tinha feito e não reclamei nada disso. E o sinaleiro estava feito lá. A praça lá da Matinha, fez requerimento para pôr o exercício lá dentro, as máquinas de exercício, não é isso? Lá no nosso dia da academia. Lá de frente, o popular, nós todos vereadores fez. Todos nós fizemos, praticamente. Os 23 vereadores pediu isso. Eu acho que não é o pai da criança, e nem vai ser. O Mauro vai ser o avô de lá da criança também, não. Com certeza. E nem o pai. Não vamos ser pai, e nem a Miriam é a avó daquela praça. Com certeza, viu, professor? Mas, infelizmente, nós temos que fazer. O nosso presidente tem razão, viu, presidente? Nós temos que continuar fazendo requerimento. E quem anda, o vereador que anda na cidade é o que mais faz requerimento. Eu ando a cidade inteira. Eu visito lares da nossa população e faço requerimento, entendeu? O nosso vereador Maurão também, eu vejo ele em todos os lugares da cidade. Às vezes está num bar, às vezes está num conversa com pessoa, ele anda a cidade inteira, todos nós andamos. E eu vou continuar fazendo requerimento, eu sou o rei do requerimento e vou continuar sendo o rei do requerimento. Vou pedir tudo. Tudo que a população precisar em Anápolis, eu vou andar. E eu estou ajudando o prefeito, viu, presidente? Quem faz requerimento está ajudando a prefeitura. Eu fiz um requerimento agora, Jean, lá de frente, a nossa exposição agropecuária, nós fizemos, já está fazendo a praça. O requerimento não tem nem 30 dias, Maurão. E a praça já está sendo feita. Por que o requerimento não vale? Requerimento vale, sim. E eu vou continuar fazendo, Maurão. E você vai fazer. Daqui para frente, tá, o nosso Maurão vai continuar fazendo requerimento. E está fazendo.
Mas só porque você pediu?
Lógico.
Fazer de todo jeito. Para.
É lógico.
Que eu acredito nisso.
É lógico que foi assim, ué. E eu fiz o...
A palavra está com o vereador Paulo de Lima.
A palavra está com o vereador Paulo...
Solicita aos pares que fiquem atentos ao regimento. A palavra está com o vereador Paulo de Lima.
Aí, ó, tá vendo? O requerimento valeu, entendeu? Eu até acho muito ruim, muitas vezes, meus colegas, é porque às vezes na nossa voz não tem tanta como a voz da população, que às vezes liga na rádio e eles chegam o chinelo e diz que vai fazer. Eu não concordo, pra mim tanto, se o pessoal ligar ou não ligar, eu tô nem aí pra rádio, na rádio tem que ajudar a população também. E eu quero nem saber se vocês vão falar mal de mim ou não, eu vou continuar fazendo requerimento e vou continuar pedindo à população. A nossa emissora de Anápolis, eles cobram sim do vereador e tem que cobrar. O dia que se você não fizer, aí vai ser pior ainda, viu? Com certeza, o nosso vereador, nosso presidente tem razão e eu vou continuar. Maurão, está sendo feito, você está convidado para a inauguração lá de frente da Precórdia, um requerimento, lógico, um requerimento. Obrigado, presidente.
Também para discutir, vereador Vespa.
Obrigado, presidente. Eu quero partilhar aí com a fala dos nobres colegas.
Tirei, presidente.
É, foi levantado aí pelo nosso vereador Jackson e os colegas concordaram. Eu também assino aí nessa situação. É, eu até hoje, no momento, eu não tenho nada que reclamar dos secretários. Mas, de repente, tem pessoas terceiras lá que são comandado deles. É, coisas que aconteceu no meu bairro, inclusive hoje na parte da manhã eu estive com o Clodoveu, passei essa situação para ele há uns 50 dias atrás aí. Falei com ele a respeito do buraco. Eles estavam fazendo aquele desvio. Eu fui lá até na equipe e pedi para que tampasse na entrada do bairro, na escola, 16 buracos, fiz o capricho de contar eles. Ele falou assim: a gente não pode, sem ordem do superior, sair da rota. Liguei para o Clodoveu, eu estava perto do Clodoveu, o Clodoveu ligou para eles. Eles disseram o que ia fazer. No outro dia, o Clodoveu me procurou se o serviço ficou bom. Falei, não passou lá. O Clodoveu pegou o celular, deu outra bronca neles. Está lá até hoje. 16 buracos. Tampou 11, tem 5 lá aberto ainda. Então, assim, vamos ficar batendo o Clodoveu? Isso é culpa do Clodoveu. O Clodoveu ligou na minha frente exigindo que eles fizessem. Então eu acho que nós, os vereadores, precisava ir fazer uma reunião e os secretários dar uma certa autonomia para nós, que quando a gente, quando estiver sendo executado um serviço no bairro, nós, os vereadores, sem petulância, sem ignorância, ir lá e partilhar ali com a equipe, mostrar onde estavam os buracos para que aquela região fosse toda feita. Porque muitas das vezes eles ignoram o nosso trabalho, eles não têm conhecimento daquele bairro, aonde tem buraco, aonde não tem, vai lá naquele que mandou e volta e deixa os outros sem fazer. Então acho que se a gente fizesse essa parceria aí, como foi bem dito, nós somos o representante da cidade, e quando tivesse ali nomeado um determinado local, o vereador daquela região andasse com eles ali, mostrasse aonde está ali, a região ficava toda pronta. Então, infelizmente, fica aí esse bate-bate, e a maioria das vezes os secretários não tem culpa, porque é terceiros que estão fazendo, e fica ali, a gente espera eles lá, e eles pensam que a gente está querendo mandar deles. Então, acho que se tiver uma conversa nesse sentido, dando um pouco de autonomia para nós nesse sentido, facilita para os secretários e também o pessoal pode querer cortar aí a nossa garganta por não ser atendido dos requerimentos. Obrigado, eu vou a palavra.
Eu vou votar em todos os requerimentos aí, vereador, o PDT.
Vereador
Jean
Carlos.
E na Câmara de Recesso, o Paulo de Lima estava pescando no Araguaia, fez um requerimento via Embratel e a praça vai ser feita amanhã.
Eu acho assim, presidente, eu concordo com Vossa Excelência, acho que foi feliz demais nas colocações. É um instrumento muito útil e deve ser respeitado, e eu acho que é uma forma do vereador realmente mostrar serviço e tentar resolver os problemas da sociedade. O que eu não posso concordar, às vezes, naquela oportunidade de se falar que está acontecendo um determinado requerimento, o colega chegar e falar que fez também. Ou vir fazer mesmo. De repente você faz um requerimento e eu estou vendo que está saindo, vou lá e repito. Isso aconteceu aqui comigo no caso do semáforo do Tiradentes. E com Vossa Excelência, problema, com a devida vinda, eu não vi Vossa Excelência fazer requerimento nenhum de semáforo lá. Eu acho que o senhor está equivocado. Quem fez lá fui eu, trabalhei bastante naquilo, e no final o Heber repetiu, ele até falou aqui, eu não estou querendo ser o pai da criança não, mas eu realmente lutei bastante naquilo. E nós precisamos ter um pouco de ética, tem lugar demais para cobrar. Por exemplo, eu fiz um requerimento do feirão da Vila Formosa, quando o Jax me informou que ele estava correndo atrás, eu respeitei e o mérito foi dele, é dele. Você está entendendo? E de repente agora a pracinha da Alexandrina, eu não fiz requerimento. A bancada agradeceu. O GR fez requerimento. O cronograma estava previsto realmente. Mas assim, eu acho que nós temos que ter ética. Se eu ver lá o Gleb, seu negócio que você pediu saindo, vou falar que eu fiz, aí é desrespeito. Aí o requerimento perde a validade. Acho que nós temos que ter uma certa ética, prudência. A partir do momento que aprovou aqui, é da casa. Mas o autor tem que ser respeitado. Se o vereador lutou, conseguiu, o outro vai falar que foi, é chato mesmo. Né? E eu concordo com Vossa Excelência, presidente, o senhor foi muito feliz. É um instrumento útil, mas nós precisamos ter consciência, sim, de respeitar. Passou 90 dias, mas a obra está sendo executada, não justifica eu fazer outro. Né? Tomei conhecimento que já existe um outro requerimento, nós temos que ter ética, decoro. E também, se depois acontecer, eu falar que fiz, é indelicado. Eu acho que nós precisamos ter um respeito, cautela. Com essa questão, senão vamos passar de sabores entre nós mesmos. Ninguém quer ser dono do pai da criança, mas se você lutou por alguma coisa, você também quer colher os louros. Isso é a realidade. Se não, é hipocrisia, né? Dizer que não. Devolvo a palavra.
Vou colocar em votação esse bloco de requerimento. Os contrários se manifestem. Aprovado.
Senhor presidente, vamos ler agora os requerimentos destinados à Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Habitação. De autoria do vereador Jackson Charles, ele requer a inclusão do programa Reluz, com troca de lâmpadas. Além disso, ainda serviço de taburagem e limpeza urbana, setor Alvorada. De autoria do vereador Jackson Charles, requer inclusão do programa Reluz, com troca de lâmpadas, setor aeroporto. De autoria do vereador Jackson Charles, requer a inclusão do programa Reluz, com troca de lâmpadas, no poste número 00659666, situado na rua Diamantina, quadra 6, bairro São Sebastião. De autoria do vereador Jackson Charles, requer serviço de taburacos na rua José Bonifácio, quadra 9, Campos Elíseos. De autoria do vereador Jackson Charles, requer a inclusão do programa Reluz, com colocação de braços e colocação de lâmpadas, na rua José Bonifácio, de frente, à quadra 9, bairro Campos Elíseos. De autoria do vereador Jackson Charles, requer a construção de uma calçada ou calçadão na Avenida Presidente Vargas, Vila Goiás. No quarteirão se encontra as instalações da Secretaria de Obras, junto ao Baixo Senado. De autoria do vereador Lisier, requer serviço de recuperação e cascalhamento na Avenida Contorno, bairro São João. De autoria do vereador Jackson Charles, requer adequação de uma boca de lobo existente na rua 141, esquina com a Felipe Santos, Vila Formosa, quarta etapa. De autoria do vereador Jackson Charles, requer a inclusão no programa Reluz, de posto situado na Avenida Ferroviária, quadra 38, lá 16, Jardim Arco Verde. De autoria do vereador Jean Carlos, requer recapeamento em toda a extensão das ruas Ana Guimarães e Cristina Mundim, residencial Buritis. De autoria do vereador Jean Carlos, requer revisão das lâmpadas em toda a extensão da Avenida Presidente Kennedy. De autoria do vereador Jean Carlos, requer troca dos braços de iluminação e revisão das lâmpadas em toda a extensão da Avenida Tiradentes. De autoria do vereador Jean Carlos, requer revisão de lâmpadas em toda a extensão da Rua Benjamin Constante, Centro. De autoria do vereador Jean Carlos, requer revisão de lâmpadas em toda a extensão da Rua Mauá, bairro São Lourenço. De autoria do vereador Jean Carlos, requer instalação de braço no poste situado na Rua Souzânia, quadra 3, esquina com a Avenida 24 de Agosto, Jardim Alexandrina, bem como substituição de braços e lâmpadas em toda a extensão da Avenida 24 de Agosto, Jardim Alexandrina. De autoria do vereador Jean Carlos, requer instalação de galerias de águas pluviais em toda a extensão da Alameda dos Bosques, Parques Pirineus. De autoria do vereador Pedro Mariano, requer a contenção de erosão situada no córrego Cesário, próximo à rua 12, quadra 19, bairro Antônio Fernandes. Requerimento do Pedro Mariano, requer contenção de enxoada que desce na Avenida Pedro do Vico e entra na rua 7, Vila Esperança, segunda etapa, junto a fotos. De autoria da professora Geli, requer estudos da solução de problema de excesso de água pluvial que constantemente alaga as residências na rua Araguaia, quadra 4, lote 6, bairro São Carlos. De autoria do vereador Pereira Lisier José Borges, requer ligação das ruas Alfredo Lopes de Moraes, no bairro São José, e Humberto de Campos, na Vila de Jardim Santana, primeira etapa. De autoria do vereador Jean Carlos, requer limpeza e realização do canteiro central da Avenida José de Deus, bairro Itamaraty, segunda etapa. De autoria do vereador Jean Carlos, requer instalação de galerias de águas pluviais na rua Niterói, quadra J, lote 13, bairro Bom Sucesso. De autoria do vereador Jean Carlos, requer instalação de galerias de águas pluviais na rua 25, quadra 54, bairro Vila Formosa, primeira etapa. De autoria do vereador Jean Carlos, requer o recapeamento da Travessa Tupi, da Vila Jacinto, bairro São Lourenço. De autoria do vereador Jackson Charles, requer desobstrução de captação de esgoto na rua Frei João Batista Vogel, esquina da Avenida Federal, Vila Formosa, primeira etapa, em frente à Praça Federal. De autoria do vereador Pedro de Porto Rico, requer serviço de tapa-buracos em toda a região do Jardim Galisto. De autoria do vereador Jean Carlos, requer retirada de lombada física, cruzamento das avenidas Alvorada com Brasil, Barra de Lourdes, próximo às Chácaras Americanas. De autoria do vereador Pastor Vilmar Silvestre, requer calçada ao redor da Escola Municipal Cora Coralina, bairro Vivian Park. De autoria do vereador Vilmar Silvestre, requer passarela da entrada da escola até as salas de aulas gramado em volta da Escola Municipal Cecília Meireles, bairro Vivian Park. De autoria do vereador Hamilton Filho, requer serviço de tapa-buracos na rua BP12, quadra 4, Jardim Progresso. De autoria do vereador Paulo de Lima, requer serviço de cascalhamento e que posteriormente seja providenciado o asfalto da rua Bela Vista, Jardim Goiano, divisa com Jardim Santana. De autoria do vereador Gleim Martins, requer ser retirado retirado entulho e tapa-buracos na rua SC10, quadra 11, lote 6, Santa Clara. De autoria do vereador Paulo de Lima, requer construção de uma praça e de uma quadra de futebol, society, local situado na rua Degner Isau, esquina com a rua Sebastião de Lobo, bairro Santo Antônio. De autoria do vereador Paulo de Lima, requer construção de uma praça
Por quê?
No bairro Santo Antônio.
Por quê?
São só esse secretário municipal do meio ambiente, senhor presidente. Todos esses requerimentos são de solicitação de serviços diversos endereçados à Secretaria Municipal de Obras e Habitação. Está em discussão
esse próprio requerimento.
Vereador Paulo Lima.
Presidente, primeiramente, justificar para o meu colega Jean, que sobre o requerimento do tão falado e glorioso sinaleiro da Tiradentes, o senhor falar para vocês, meus colegas vereadores, primeiramente, ele entendeu. Eu fiz um requerimento, porque às vezes eles não prestam atenção. Ele fez um requerimento aqui agora, da Itamaraty 2 ali, que eu já fiz ele. Eu não reclamei nada, não estou nem aí para isso, não. Esse requerimento lá, eu falei para ele que eu fiz um requerimento, só disse para você, vereador. O senhor, às vezes, tem que medir as palavras para falar, porque nós somos amigos de bairro e amigos há muitos anos. Então, não é por isso, por causa de requerimento, nós vamos discutir isso aqui. Não vai discutir, não vai ter assunto. Mas eu vou lhe explicar. Os requerimentos são feitos aqui. Eu faço um requerimento, às vezes, ele não presta atenção no requerimento que é lido. E às vezes a gente faz outro requerimento. Eu fiz o requerimento lá daquele sinaleiro. Aí o seu requerimento, como estava primeiro, o meu requerimento foi recusado. Não é feito assim na Câmara Municipal de Anápolis? Um requerimento e o outro feito primeiro? O outro não é recusado? Estou fazendo a pergunta, presidente. Sim ou não?
Sim, vereador. Nós temos a nossa diretoria legislativa.
Então, seu Jean, o senhor
filtra os requerimentos.
Eu estou dizendo para você que eu não interferi em nada. Se for preciso eu ajudar a soltar foguete pro senhor lá, eu solto, entendeu? Não fiz maldade, não. Retirou o meu requerimento e pronto. E o do senhor permaneceu. E a população está agradecida ao senhor vereador e toda a Câmara Municipal de Anápolis, o nosso prefeito e a secretaria do CMTT que ter feito aquele serviço que já estava esperando há muito tempo. Eu dou os parabéns pro senhor. O meu requerimento não entrou de maldade, não. Ele entrou porque eu fui fazer ele. Eu nem prestei atenção no que o senhor tinha feito, que foi lido aqui, igual ler 40 requerimentos de uma vez. Como que eu vou... sentir agora mesmo, o vereador fez um requerimento lá no Itamaraty 2, na rua, que eu já fiz ele há 3 meses atrás, 2 meses atrás. E, geralmente a gente é, vereador, eu não fiz de maldade. Então, eu acho que eu não ia fazer uma coisa dessa por um simples sinaleiro. Eu só queria justificar isso, presidente. Obrigado, presidente.
Ainda em discussão. Em discutindo. Votação, os contrários discutindo. Se manifestam.
Discutindo, senhor presidente.
Para discutir, perdoa o vereador Glemo.
Senhor presidente, é discutir vários dos requerimentos aí. O projeto Reluz, ele foi iniciado lá no Antônio Fernandes, na Alexandrina. Uma vez nós fizemos um pedido e fez a Avenida 1, a Avenida 2, a Avenida Vera Cruz e a Avenida Xavier. E parou, não deu continuação. A gente veio vários bairros aí, começou e terminou. Lá começou a fazer as trocas de lâmpadas, ficou muito bom nas ruas que fez, todo mundo ficou agradecido e tem a cobrança. Esse micoro, por que só fez na proximidade da sua casa? Eu falei, não, o projeto Reluz é para toda a cidade, vai continuar na Alexandrina. Então a gente só pede que o projeto Reluz continue, que foi feito na Avenida 1, na Avenida 2 do bairro Antônio Fernandes, na Avenida Vera Cruz e na Avenida Xavier. Ficou uma maravilha, muito bom esse projeto. Em outros bairros foi feito também. A gente vê que tem feito. E mais muitas ruas lá da Alexandrina não foi feito. Então a gente pede que continuasse o projeto, que é uma maravilha, todo mundo está satisfeito. E também a gente fizemos um requerimento, um pedido, que são das bocas de lobos, da Alexandrina. Quando acontece, agora não é período de chuva, eles vão esperar começar a chuva para fazer a limpeza, aí vai acontecer que não vai conseguir fazer toda a limpeza de todas as bocas de lobos que estarão entupidas. Então tem que fazer esse trabalho na seca, para quando vir a chuva, tá organizado. E lá tem muitas bocas de lobo entupidas. O que acontece? A boca de lobo, a de cima está entupida. A de baixo, a de cima já passa uma quantidade de água. Ela está entupida, já sobrecarrega da de baixo. Já passa outra quantidade e assim sucessivamente. E desce aquele tanto de água, a questão da contenção de erosão lá na Rua 2 do Antônio Fernandes. Toda a água que vem da Universitária, Dona Shop, ela desce naquela rua e tem uma vazão, o córrego ali começa ali, vem lá dos oficiais, me parece que vem da Saneago também, quando lava as caixas, e essa água desce nesse córrego. Então, essa contenção da erosão é necessário que se faça mesmo, porque quando vem a chuva, toda a água, principalmente as primeiras chuvas, é uma tromba d'água que cai mesmo e vai levar a casa do pessoal do Antônio Fernandes mesmo. O requerimento parece que é do Pedro Mariano. A gente também já tem pedido lá, já falei com o próprio, lá na secretaria,
solicitando essa melhoria lá nessa região. O seu requerimento, nobre vereador, é de grande valia, nos auxiliando naquela região. Então eu vejo a necessidade. Quando chegar as águas, ali vai ser um Deus nos acuda, porque desce muita água naquela região. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Presidente, discutindo. Nesse assunto que o Grêmio falou aí, eu tenho três colegas, o Júnior mesmo mudou de lá, pagando aluguel, que o Tenha está tomando a casa dele, o Jaco. É da Vilma também, que é conhecida, até minha parente minha, e da dona Zilda. São pessoas que, vou dizer, o Corpo está, que não fazer uma contenção lá, o Parque Clodoveu, e fazer um TEC, aquelas viga, né, mas emborcou ali no coisa, então ele vai partir para uma de manilha, ver que o parque está nessa experiência. E com essa experiência, ele vai tentar, vai fazer a experiência. Se der certo, ele vai fazer lá, mas tem que ser feito rápido, porque uma das famílias, Grêmio, já mudou de lá, porque tem filho pequeno, né, depois que a vida não tem preço que paga. E eu peço a Vossa Excelência assinar junto comigo aquele requerimento. Tá? Devolvo a palavra, presidente.
Ainda em discussão, os requerimentos.
Discutindo, presidente.
Discutir, vereador Vespa.
O vereador Glêmio citou a respeito do programa Reluz, e na minha região também aconteceu isso, trocou nas ruas avenidas, e o outro pessoal reclamando. Eu fui conversar com o senador Donizete, tem uns 15 dias mais ou menos, e ele disse que pode falar para toda a população de Anápolis que a outra remessa de dinheiro federal já chegou, se eu não me engano, parece que 22 milhões, e vai ser feito toda a troca de lâmpada em toda a cidade. Então, qualquer ponto de rua vai ser trocado. Então, ele disse que chegou aquela primeira remessa, em questão de experiência, e agora vai ser feito todo o resto do projeto na cidade. Inclusive, ele pediu para que a gente comunicasse isso aqui. Obrigado, devolvo a palavra.
Ainda em discussão os requerimentos. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovados. Senhor presidente.
Senhor presidente.
Palavra pela ordem, liderança do PTN, vereador Glêmio.
Senhor presidente, a questão levantada ontem, hoje continuou, a questão da praça lá do Popular. Hoje, eu disse ontem que entraria em contato com o secretário, liguei no celular dele, não consegui, não tive êxito, não me atendeu. Aí liguei para outra pessoa lá de dentro, que trabalha lá. Ele me disse que afirma que vai fazer a obra, terminando outra praça em outro local. Aí pediu, mandou adiantar para cortar as árvores, só que não terminou a outra praça. Então, assim, houve, acho que a comunicação, um cronograma aí, não bateu. Então, ele disse que mais rápido possível vai estar lá, Miriam, vai estar lá atendendo, vai levar as maquinárias lá para fazer. Porque já foi feito, já cortou as árvores, agora não tem como plantar, colocar elas de volta. Tem que plantar outras, e o que mais que tem que ser mais rápido é começar a obra. Começando a obra, os transtornos passam, mas a obra fica, os benefícios ficam. Então é necessário, eu tive essa notícia, que o mais rápido possível vai começar as obras lá. E eu gostaria também de outro assunto, até um requerimento. A gente falar em requerimento, a gente fala, é um pouco até enjoativo falar, mas requerimento que o nosso nobre, Nossa Excelência, o Paulo de Lima, fez ontem, a respeito da matinha, o lixo lá, que no domingo ele passou tirando foto lá, filmando, na segunda-feira ele entrou com requerimento, hoje já foi realizado. Mas eu estive conversando com uma pessoa, o Zé Chaveiro, que é do PN, que está trabalhando, né, nessa pasta, o vereador, só que é o seguinte, eu já tinha falado com o Zé Chaveiro, ele está, né, nessa, eu contei o caso para ele lá, hoje, porque toda vez que vai lá e limpa, eles não pegam só o lixo, presidente, eles tiram um pouco de terra. E está fazendo a erosão já. Porque tem como eles rapar só o lixo. Eles pegam a terra, vai tirando. Hoje, já colocou vários caminhões de terra lá, e ele vai fazer um plantio de árvores lá, para poder conter até mesmo o córrego, para não dar erosão. As terras já estão lá, e vão fazer o plantio de árvores lá. E se possível, se não resolver o problema, ele vai fechar. Vai colocar um arame lá, uma cerca, só assim. Porque na matinha, antigamente, não tinha a cerca na matinha, era aberto. Uns arames lá, era lixo direto lá. Colocou uma tela, resolveu o problema lá, não se joga lixo na matinha mais, e começou a jogar na parte de baixo. E com essa possibilidade da erosão lá, eu citando, conversando com o Zé Chaveiro, pois
dê um auxílio lá, você conhece aquela região, você foi vereador, você tem um... você conhece. Então é necessário que se coloque mais terra e faça alguma coisa ali, porque se deixar do jeito que está, toda vez que tira o lixo, leva duas, três caçambas de terra. Lá estava ficando fundo, a terra caiu já. Passei lá, por isso que eu falo, quando a gente faz um requerimento, concordo com o requerimento que passa no local. Não é que a gente liga, quando a pessoa liga na rádio, ela reclama genérico. É um problema, às vezes é a floreia, às vezes o pessoal lá fala, sensibiliza com a história que ela conta. Não, nós vereadores, pelo menos a maioria dos requerimentos que eu faço, eu vou em loco. Eu mesmo faço requerimento, só chego e peço para a secretária fazer, mas eu vou em loco, a maioria dos requerimentos. E hoje eu passei lá, é próximo à minha residência, descendo, liguei para o Zé Chaveiro, conversei com ele, ele deu o resultado, essa notícia da praça lá, que vai dando agilidade, cobrando a outra empresa, e lá na Matinha, que o vereador Paulo de Lima apresentou o requerimento ontem, já foi realizado. Paulo de Lima está com sorte, apresenta o requerimento da praça lá em frente à pecuária, já resolve. Apresenta o requerimento ontem lá na Matinha, já resolve. Assim, é o rei do requerimento mesmo. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Pela ordem, senhor presidente.
Palavra pela ordem, liderança do PSC, vereador Gerri.
Senhor presidente, o comentário aí a respeito dos requerimentos esquentou. E foi citado aí o esparramo de requerimentos lá da praça, digamos, do popular. Eu gostaria de dizer para o nobre colega que falou do esparramo, esses requerimentos foi eu que coloquei lá, sim. Mostrando para a população que eu faço parte da cidade de Anápolis. Sou vereador dessa cidade e estou mostrando o meu trabalho. E dessa forma eu não quis desrespeitar nenhum dos companheiros, de forma alguma, não estamos aqui para isso. Pelo contrário. Bem disse a nossa colega que tem 30 anos, que ela congrega, salvo engano, que eu acho que ela não é tão antiga assim, lá naquela igreja ali na praça. Pois eu brinquei ali na Alexandrina, porque eu morei uma parte da minha infância na Alexandrina. Eu me considero cidadão da Alexandrina também. Eu sou napolino. Agora, obrigado. Eu espero que a bancada da Alexandrina reconheça isso e me dê o título, então, de cidadão da Alexandrina. Então, no momento em que eu coloquei esses requerimentos, não foi para afrontar ninguém. É o meu primeiro mandato e eu tenho que mostrar para a população que eu estou trabalhando. Agora, se eu ofendi algum dos companheiros, que eles me perdoem. Mas tiveram a oportunidade de fazer o requerimento antes de mim. Então, por reconhecer que é uma praça tradicional, eu fiz esse requerimento. Salvo engano, esse requerimento é do dia 4 de fevereiro. Então, foi um dos meus primeiros requerimentos. Agora, não quis também ferir a ética, não. Pelo contrário. Tanto é que os nobres colegas colocaram a faixa lá da bancada da Alexandrina e eu acho que estão certos. É o momento que o vereador tem de mostrar que está trabalhando e o requerimento é para isso. Agora, o que é lamentável é um servidor de certa secretaria aí, que eu não vou citar nomes, que o cidadão vai lá, pede pro vereador o benefício, o vereador vai lá, olha o que está acontecendo, faz o requerimento, depois o cidadão vai lá e fala assim, ó, não precisa levar reclamação pro vereador, não. Aqui meu cartão, ó, aqui meu cartão aqui. Pode falar comigo que eu resolvo o seu problema. Então o que está fazendo o vereador aqui? Eu acho que tem que respeitar essa casa, respeitar os vereadores. Ora, nós temos que dar satisfação para os nossos eleitores. E de que forma que é? Através do requerimento. Agora, o que eu questionei ontem é que os requerimentos, eles têm que ser atendidos. No momento em que lê esse requerimento, envia outro, uma resposta para o vereador, olha, nós vamos fazer em tal época, ou então nós não vamos fazer por causa disso e isso explica. É muito simples, foi o que eu pedi ontem. Entendeu? Então, não quis de forma alguma que os nobres colegas me perdoem se sentiram ofendidos. Da mesma forma, qualquer um, se isso foi um deslize da minha parte, colocar os requerimentos e mostrar que eu tinha feito os requerimentos, qualquer um da outra legislatura também poderia ter feito. Agora, se fizeram, eu não estava aqui. Né? Eu não quis afrontar ninguém colocando meu requerimento, não. Agora eu sou da cidade de Anápolis. Né? Da mesma forma que qualquer dos nobres colegas aqui
certamente visita o meu setor, a nossa...
Vereador Lisier, vereador Gleim Martins, vereador Vespa, vereador Sargento Pereira Júnior, vereador Jackson Charles, vereador Wederson Lopes, vereador Frei Rodair de Jesus, vereador Pastor Vilmar Silvestre, vereadora Miriam Garcia, vereadora professora Geli, vereador Fernando Cunha, vereador Ailton Filho, vereador Luiz Lacerda, vereador Pedrinho Porto Rico, vereador Mauro José Severiano. 14 vereadores, quórum suficiente, senhor presidente.
Havendo quórum suficiente, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Solicito ao vereador Gleim Martins que faça a leitura do texto bíblico. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvos. E crendo de coração que o obtém a justiça, e professando com palavras que se chega à salvação, Romanos 10, 9, 10. Abro um pequeno expediente, passo a palavra para o ilustre secretário.
Leitura da síntese da ata da 49ª Sessão Ordinária, Câmara Municipal de Anápolis. Aos 12 dias do mês de agosto de 2013, às 15 horas, reuniu-se na Sessão Ordinária, Câmara Municipal de Anápolis. Sou o presidente do vereador Luiz Lacerda, secretariado por Hamilton Filho, Pedrinho Porto Rico, Fernando Cunha e Sargento Alberto. A hora regimental, o senhor presidente declarou aberta a sessão, solicitando o senhor secretário a chamada dos vereadores presentes e a leitura da ata anterior, que foi lida e colocada à disposição dos senhores vereadores. No pequeno expediente, foi feita a leitura de correspondências, leitura de projetos que foram enviados a comissões. Usaram a palavra os vereadores Paulo de Lima e Maria Geli. No grande expediente, usaram a palavra os vereadores Vilmar Silvestre, Jackson Charles e Jerry Cabeleireiro. Na ordem do dia, houve apreciação de um projeto segundo votação e requerimentos. Verificado o horário regimental, o senhor presidente declarou encerrada a sessão, marcando-se outro dia 3 de agosto no horário regimental.
Está à disposição dos pares.
Leitura de projetos. Projeto do vereador Pedrinho Porto Rico, que é o processo 132/2013, que dispõe sobre transferência da sessão solene em comemoração aos 30 anos de emissão vida da outra providência. Projeto de resolução do vereador Pedrinho Porto Rico, que é o processo 147/2013, que dispõe sobre transferência da sessão solene de autor de Giza Dona Polino, doutor Lauro Machado Nogueira e da outra providência. Projeto de lei do vereador Sargento Alberto, que é o processo 148/2013, que proíbe a venda e consumo de bebidas alcoólicas de qualquer natureza nos locais que mencionam da outra providência. Projeto de lei do vereador Sargento Alberto, que é o processo 149/2013, que dispõe sobre isenção automática de notificação, pontuação e pagamento de multa aos motoristas e condutores que mencionam da outra providência.
Projetos de lei encaminhados às comissões.
Leitura de requerimentos. Requerimento do vereador Jackson Charles, requer ao órgão competente serviço de tábua, buraco e roçagem no bairro Morumbi. Requerimento do vereador Lisir Zé Borges, requer ao órgão competente colocação de um semáforo na Vida Universitária, esquina com a Rua Argentina, próxima à entrada do Ana Shopping. Requerimento do vereador Lisir Zé Borges, requer ao órgão competente serviço de buracos de extensão da linha de ônibus do bairro residencial Reni Curi. Requerimento da Brisele José Borges, requer ao órgão competente, poda de duas árvores da Rua Conde Afonso Celso, 715. Requerimento da Dr. Jean Carlos, requer ao órgão competente, limpeza e retirada do lixo em frente ao posto de saúde do bairro São Lourenço, Rua Mauá, bairro São Lourenço. Requerimento da vereadora Miriam Garcia, requer ser encaminhado à CELG pedido para extensão de rede de iluminação pública na Rua S92, bairro Nápoles City. Requerimento do vereador Sargento Pereira Júnior, requer ao competente reforma e limpeza das bocas de lobos dos bairros São Jorge, São Lourenço, Freio Eustáquio, Bom Sucesso e Vila Santa Maria. Requerimento do vereador Pedro Mariano, requer ao competente. Aliás, requer seja direcionado ao presidente da CNA, o Sr. José Gomes da Rocha, um ofício convidando para audiência pública nessa casa, dia 4 de setembro de 2013. Requerimento do Pedrinho Porto Rico, requer ao competente. Vereador Gordinho Porto Rico requer a Vossa Excelência, o presidente, que se diga formar comissão por dois vereadores, um representante da Associação Pró-Melhoramento da Vila Jaiara e do Itamaraty, um representante da Igreja Católica, um representante do segmento evangélico, para avaliar e selecionar 50 comerciantes para receber certificado pela contribuição ao fortalecimento da região conhecida como Grande Jaiara, em comemoração ao Dia da Vila Jaiara. Requerimento do vereador Sargento Pereira Júnior, que é SMTT, estudo para colocação de rotatória, placas de sinalização, quebra-molas, etc., na Avenida Lídia Fernandes, Vila União e no Copacabana. Requerimento do vereador Sargento Pereira Júnior, requerer competente, estudos para colocação de uma calçada para pedestres em toda a extensão da Avenida Lídia Fernandes, Vila União e Copacabana. Requerimento do Sargento Pereira Júnior, requerer competente, a implantação de uma academia da terceira idade, próximo à Vila União e Copacabana. Requerimento da vereadora Dina Amélia, requer a CMTT, a colocação de um redutor de velocidade, quebra-molas, na Avenida Cachoeira Dourada, quadra 27, em frente ao Posto de Saúde, bairro Paraíso. Requerimento da vereadora Milton Filho, requer ser oficiado o senhor José Olímpio Maneto, superintendente do DENIT, solicitando a realização de estudos técnicos para a construção de uma passarela na rodovia 060, próximo ao posto da Polícia Rodoviária Federal, visando facilitar acesso aos pedestres do bairro Tesouro e Flor de Lis. Requerimento da vereadora Milton Filho, requer ser encaminhado à CELG, pedido de extensão de rede no trecho compreendido nos bairros Ana Carolina e Guanabara. Requerimento do Gleim Martins, requer órgão competente, a construção de uma torre para rapel no parque da cidade. Requerimento do Gleim Martins, requer órgão competente, seja realizado serviço de tabuaco na Avenida Vera Cruz, esquina com a Nair Xavier Correia e Jardim Alexandrina. Geral do município, que encaminha cópia dos convênios celebrados entre o município e a Liga Napolitana de Desportos, Igreja Presbiteriana Renovada de Anápolis, Associação Beneficente Bom Samaritano, Instituto Missionário das Mães da Santa Cruz, Instituto Nossa Senhora do Rosário. Correspondência do chefe de gabinete do vereador Sargento Alberto, comunicando com essa impossibilidade de comparecer à presente sessão, em virtude do falecimento de um parente.
Então, estava em falta sim, mas o problema não é da secretaria. Segundo o secretário, a empresa que fornece atrasou no fornecimento desses kits. Portanto, eu gostaria de... Eu sei que eles estão nos ouvindo pela rádio, reclamante, e pediu que a gente tomasse providência. Esses kits vão estar à disposição a partir de segunda-feira, esse problema já vai estar resolvido. Também atendendo a uma reclamação de uma colega nossa lá do setor, questão da falta de materiais para... curativos no posto de saúde. Também já está sendo resolvido. A empresa que fornece esse material também atrasou e pode até ser retirada do processo de licitação por causa dessa demora. Portanto, até segunda-feira será resolvido esses problemas. Agora eu gostaria de dizer...
Solicita ao novo colega que conclua. O tempo de 5 minutos já expirou.
Ok. A questão... da Saneago, senhor presidente. Mais uma vez, o cidadão da rua Irmã Maria Elisete me disse que a Saneago, por essa rua só ter 3 casas, a Saneago não vai colocar hidrômetros, não vai colocar água nessa rua. Que ele teria que comprar 70 metros de canos para que ele tivesse esse benefício. Então, é lamentável, eu não gostaria de estar batendo essa tecla todos os dias. Eu gostaria que fosse tomada a providência para que a gente não tenha desgaste, né? Eu sei que lá tem pessoas valorosas, pessoas que estão ali compromissadas com o trabalho. E que a Saneago nos desse uma resposta positiva, porque isso aqui, para mim, olha, eu não vou nem comentar da tristeza que eu sinto de uma pessoa que mora numa rua, só por ter 3 casas nessa rua, não poder colocar água nessa rua. Já tem o esgoto. E diga-se de passar, não tem um asfalto lá também não. Então já foi pedido, fizemos um requerimento, esperamos solução aí. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Pela ordem, presidente.
Palavra pela ordem, liderança do PDT.
Obrigado, presidente.
Jerry, primeiramente a gente, a bancada da Alexandrina, como é falado aqui de brincadeira às vezes, porque não tem bancada de bairro nenhum, né? Nós somos bancada da cidade, juntamente.
Tem sim, na Vila Formosa tem bancada.
Então a bancada nossa, o Glêmio, o Jean, Paulo de Lima, a Miltim, Maurão que está sempre lá, a Miriam que está sempre com a gente, e outros vereadores que estão sempre lá. A gente não ficou ofendido, eu principalmente. Isso. Então, eu, infelizmente, a gente não está, viu, Gerra, a gente está tranquilo, isso aí foi coisa passada, ninguém está preocupado com isso não, a gente puser uma faixa lá em agradecimento, que a população às vezes cobra, né, mas o Jean sabe disso, mas a gente está tranquilo. Esse requerimento que você fez da praça, da nossa famosa praça do Popular, que vai ficar famosa, né, eu também fiz um requerimento, após o seu requerimento eu fiz outro. Pode procurar a nossa secretaria aqui da Câmara, que nós fizemos outro requerimento junto com o seu. E está aprovado os dois juntos. Então, e eu já fiz lá na Vila Formosa, naquele buracão, eu fiz três requerimentos lá. E os dois meus foram atendidos na Vila Formosa. Dois requerimentos na Vila Formosa. E todos os requerimentos meus nessa casa, 99% são atendidos. E eu agradeço a equipe da Prefeitura e todos os funcionários da Prefeitura pelo empenho de sempre estar... os requerimentos dos vereadores ser atendido. Não dá para atender todos ao mesmo tempo, mas sempre está atendido. Eu agradeço ao presidente Luiz Lacerda por me dar essa oportunidade de defender a nossa querida bancada de vereadores. Obrigado, presidente.
Palavra com o ilustre secretário.
Senhor presidente, iremos encaminhar agora os requerimentos direcionados ao CMTT. De autoria do novo vereador Jackson Charles, requer sinalização na Rua 1, Baixo Santo André, junta fotos. De autoria do vereador Lisier, requer instalação de redutor de velocidade na Vila Patriarca, Parque Residencial Under. De autoria do vereador Lisier, ele requer estudo para mudança do trajeto do ônibus que faz a linha Centro Fabril, para que o mesmo entre no bairro Jardim das Oliveiras, passando pela Rua Paulo Afonso ou Rua Tucuruí, retornando pela Avenida Bem-vindo Machado, junta Croqui. De autoria do vereador Lisier, requer estudo para mudança de trajeto de ônibus da linha que faz bairro da Lapa, indo até o final da Avenida Francisco Alves, junto a Croqui. De autoria do vereador Lisier, requer colocação de sinalização de contramão na esquina da Rua 9 de Julho, com Eurípides Barçanufo, bairro Vira São José. De autoria do vereador Jackson Charles, requer instalação de quebra-molas na Rua PP20, quadra 48, lote 7, Rua Colorado, sinalização em todos os cruzamentos do bairro Parque dos Pirineus. De autoria do vereador Lisier. Esse que está misturado aqui, Lisier. Esse aqui, vou fazer a leitura dele aqui, já seria endereçado à Secretaria Municipal do Meio Ambiente, que requer serviço de roçagem em Los Baldios, na Vila Rica. Ficou misturado aqui junto com o CMTT. De autoria do vereador Jackson Charles, requer a construção de redutor de velocidade ou lombo faixa na Rua 141, nas imediações do número 346, Vila Formosa, quarta etapa. De autoria do vereador Lisier José Borges, requer a pintura de faixas pedestres na porta da escola Sítio Capão Amarelo, na Rua Jornalista Arlindo Cardoso, centro. De autoria do vereador Lisier, requer redução do canteiro central da Avenida Miguel Abrão Dibe, no perímetro que compreende a confluência da rotatória da Avenida José Sarney, no loteamento Setor Sul, Jamil Miguel, conforme mapa anexo. De autoria da professora Geli, requer estudos para redutor de velocidade da Rua 2, ou Rua Aleixo Rodrigues de Queiroz, no 733, bairro Jundiaí Industrial. De autoria do vereador Jean Carlos, requer a substituição de tachões tartarugas por continuação do canteiro central, em frente à quadra 1, lote 24, da Avenida Pedro do Vigo, setor inicial Morumbi, junto imagens. De autoria do vereador Paulo de Lima, requer a colocação de sinalização apropriada na Rua Henrique Santilo, em toda sua extensão, bairro Jardim Esperança. De autoria do vereador Gleim Martins, requer a revitalização da sinalização horizontal e vertical, pare, pintura do meio-fio, lombadas, retorno de velocidade, semáforo, em todo o Jardim Alexandrina. De autoria do vereador Gleim Martins, requer a sinalização de pare na Rua Goianápolis, esquina com Arthur Bernardes, Jardim Alexandrina. De autoria do vereador Gleim Martins, requer a implementação de redutores de velocidades nas ruas Ita Gontijo Braga, Mauro Inácio Borges, América Oliveira Bittencourt, nas proximidades da escola Cora Coralina e também na Avenida Pedro do Vico, próximo à rotatória. Todas no bairro Vivian Park. De autoria do vereador Gleim Martins, requer instalação de um semáforo no cruzamento da rua Visconde de Itaúna e Avenida Tiradentes, próximo ao Banco Bradesco. De autoria do vereador Gleim Martins, requer seja tomado providências para sinalização das principais ruas do bairro Vivian Park. De autoria do vereador Gleim Martins, requer instalação de redutor de velocidade na rua João Florentino, bairro Recanto do Sol.
Que solicita serviços à Companhia Municipal de Trânsito e Transporte. Está em discussão. Estão em discussão os requerimentos.
Discutindo.
Quem pediu para discutir?
Vamos discutir, gente. Vamos discutir.
Vereador Gleim Martins.
Senhor presidente.
Eu vou só discutir dois requerimentos. Vai ser bem breve, só para a gente ficar a par. A situação que está acontecendo aqui na Avenida Tiradentes, acho que todo mundo conhece, é o semáforo, antes os ônibus descia lá embaixo, próximo à praça. Hoje os ônibus passam na rua Visconde de Taunay, atravessando a Presidente. Todo dia ali acontece acidentes. Então, aquele semáforo lá de baixo, tem dois semáforos, lá da esquina do Banco do Itaú, e logo em seguida tem outro. E lá em cima, de frente ao Bradesco, ali aos Correios, ali é todo ônibus que desce, Jaiara, Recanto do Sol, da parte alta da cidade, passa naquela rua. É um transtorno ali muito grande. Já vi vários acidentes acontecer ali. O pessoal tem me procurado, pedido para a gente apresentar esse requerimento. Uma vez que nós apresentamos o requerimento, não é só a gente que está representando. Tem mais de 1.500 pessoas, mais de 1.300 pessoas que nos abona para isso. A nossa votação foi mais disso. Então, nós apresentamos um requerimento, porque várias pessoas nos deu essa oportunidade de estar representando, e fora a cidade inteira. Ali é um local que a cidade toda passa, então o requerimento vem de bom grado. E outra coisa, a respeito do CMTT, eu fiz um requerimento, apresentei um requerimento, solicitando uma vaga carga e descarga na Avenida Presidente Kennedy, próximo à empresa Incometal. É uma empresa que... quando ela foi para ali, era estrada, era chão, uma pista. Hoje, a Incometal cresceu, ela tem outra, abriu outra filial lá na BR, na próxima Flor de Lis. Então, a gente vê a dificuldade ali. Foi solicitado a vaga de carga e descarga lá, e para evitar transtornos. Recentemente, semana passada, um caminhão foi fazer a descarga lá, desceu a mercadoria, foi multado. Teve uma revolta lá, o motorista da carreta não era daqui. O Rogério, lá, o proprietário lá, teve que pagar a multa no valor, e o motorista precisava de tirar os pontos da carteira, passar para alguma pessoa lá da firma, porque precisava da carteira, cinco ou sete pontos na carteira. Por quê? Por uma vaga, carga e descarga. Todo dia, ali na Incometal, está descendo mercadoria ali. É uma empresa, está grande, cresceu, e não tem espaço para ir para o DAIA. Ele não conseguiu o terreno lá. E é 15 famílias que dependem daquela empresa. Então é necessário, já fizemos requerimento, pedi o Alex, liguei para o Alex, estive lá conversando com o Alex, e ele falou que ia fazer. Então, fica aí o desabafo, já aconteceu o problema lá, por falta de fazer. Devolvo a palavra, senhor presidente. Ainda em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovados. Ainda em tempo, recebo comunicado do vereador Éver Mamede, justificando sua ausência na sessão de hoje por motivo de doença.
Senhor presidente, iremos realizar a leitura dos requerimentos restantes. A Secretaria Municipal de Esportes, de autoria do vereador Paulo de Lima, que requer instalação de equipamentos de ginásticas na área coberta do Parque da Matinha, bairro Maracanã. De autoria do vereador Jair Cabeleireiro, que requer a construção de arquibancadas e a colocação de equipamento de irrigação no campo do Jardim Progresso. De autoria do vereador Jean Carlos, que requer a revitalização do campo de futebol e a construção de arquibancada com iluminação no local situado na rua Joaquim Gomes Pereira, bairro Frei Eustáquio. De autoria do vereador Hamilton Filho, requer seja realizada reforma do vestiário do campo de futebol do distrito de Interlândia. De autoria do vereador Hamilton Filho, requer a instalação de alambrado no campo de futebol do bairro Santo Antônio. Temos aqui também, senhor presidente, requerimento da vereadora Dinaméria Rabelo, que requer ser oficiado o secretário de Segurança Pública e o comandante do 4º Batalhão da PM de Anápolis, requerendo mais segurança para o Jardim Calixto e adjacências. Temos aqui também um requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, que requer que envie ofício ao deputado federal Giovanni Arantes, coordenador da bancada federal goiana no Congresso Nacional, solicitando uma emenda de bancada no orçamento de 2014, no valor de R$5 milhões, para a construção do Parque da Reboleira, na região norte da cidade. Requerimento do vereador Jair Cabeleireiro, que requer a Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia, que seja colocado um ponto de acesso da internet Hi-Fi, na praça do Parque Central das Flores. Requerimento do vereador Jair Cabeleireiro, que requer a Secretaria Municipal de Educação, implantação de um CMEI, no bairro D dos Sonhos. Requerimento do vereador Lisieves Zé Borges, requer ser oficiado da Secretaria Municipal de Saúde, solicitando a criação de um PSF na Vila Rica. Requerimento do vereador Hamilton Filho, requer ser oficiado da PM, solicitando maior efetividade das viaturas do bairro Flor de Lis e Somerville. Requerimento do vereador Jackson Charles, requer ser enviado ofício da Caixa Econômica Federal, solicitando possível viabilidade de implantação de um caixa aqui, para atender necessidades da população moradora dos bairros Leblon, Somerville, Vera Cruz e Jardim Alvorada. Requerimento do vereador Jackson Charles, requer ser oficiado da GTOP, para que realize trabalho de tapa-buracos na GL-222, que liga Anápolis a Nerópolis, especialmente no quilômetro 4. Requerimento do vereador Jean Carlos, requer a Secretaria Municipal de Recursos Humanos, que liste os processos referentes a pedidos de incorporações de gratificações e horas extras, indicando a data do protocolo e o nome dos requerentes que estão aguardando posicionamento final acerca do direito. Requerimento do vereador Jackson Charles, requerer a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Agricultura informações e cópias dos documentos sobre o andamento dos convênios firmados entre o município de Anápolis e o Ministério do Turismo, que dispõe sobre construção do Centro Público de Eventos e Artesanatos da Vila Formosa e Praça Polifuncional Fora da Estrada, Pista de Cross do Vivian Park. Requerimento do vereador Jackson Charles, requer ser enviado ofício ao Fórum de Anápolis, solicitando a abertura dos cartórios de um registro de imóveis no horário do almoço. Requerimento do vereador Jackson Charles, requer ser oficiado ao Fórum de Anápolis, solicitando aos cartórios de notas, atendo a obrigação da apresentação da guia de TBI, paga no ato da escritura. Os demais, os autores não se apresentam, presidente. Isso.
Requerimento de solicitações diversas a diversas secretarias, votação em bloco.
Discutindo, senhor presidente.
Discutindo. Em discussão.
Discutindo, senhor presidente. Discutindo.
Vereador.
Discutindo, presidente.
Só fazer as anotações aqui.
Discutindo, presidente.
Primeiro a pedir, vereador GR.
Paulo de Lima.
Vereador Paulo de Lima depois.
Pedrinho Porto Rico.
Jean Carlos.
Pedrinho Porto Rico.
Jackson Charles.
Jackson Charles.
É o Charles. Tem não, melhor que você fala.
Inscritos, vereador Jerry, Paulo de Lima, Jackson, Pedrinho Porto Rico, Jackson Charles. Mais alguém para discutir?
Não.
Por enquanto?
Tá bom.
Paulo de Lima. Discussão desses, em bloco, desses requerimentos. Solicito ao primeiro secretário Hamilton Filho que assuma os trabalhos no restante da sessão. Tem que me ausentar para resolver um problema de urgência. Solicito a Vossa Excelência que reconduza, que conduza os trabalhos no restante. Na realidade, a votação desse bloco de requerimento e para encerrar as nossas comunicações.
Discutindo o requerimento, concedo a palavra ao Luiz Vereador Jair Cabeleireiro.
Senhor presidente, esses requerimentos, o primeiro a respeito da internet com Wi-Fi...
Questão de ordem, presidente. O vice-presidente está presente na sessão.
A presença do vice-presidente, uma vez que olhei lá para o lugar dele, não o encontrei, achei que ainda o pastor Vilmar Silvestre estava sentado aqui. Mas já que convoquei o primeiro secretário, também está nas atribuições do primeiro secretário substituir o presidente.
voltando à discussão desse requerimento, peço que seja encaminhado, então, esse ofício para que seja implantada o sistema de internet com Wi-Fi na praça lá do Recanto do Sol, Parque Residencial das Flores também. Uma vez que ali é um ponto de encontro e as pessoas, jovens, que faz uso daquela praça, que diga-se de passagem, ficou excelente, seja implantado então esse ponto de internet para que essas pessoas possam usufruir desse benefício. Com relação ao CMEI, lá do Aldeia dos Sonhos, a gente pede que seja encaminhado com urgência aquela região que também é bastante populosa e tem uma demanda muito grande, necessita então de um CMEI para que as crianças ali possam estudar e, consequentemente, seus pais possam ter tranquilidade para ir trabalhar, deixando no local seguro. E com relação às arquibancadas lá do campo da Vila Progresso, do bairro Progresso, Jardim Progresso, melhor dizendo. Estive lá no último campeonato e notei a dedicação daqueles atletas e a dificuldade que eles enfrentam, né, no que diz respeito à estrutura do campo, né, a grama ainda muito seca pelo período de estiagem, e eles são obrigados a fazer a irrigação dessa grama com uma simples mangueira. Então, nesse requerimento, a gente pede que seja implantado o sistema de irrigação naquele campo, e que seja colocado as arquibancadas. Já existiam arquibancadas, retiraram, porque a comunidade aprecia aquela atividade esportiva, e estão ali sentada na calçada, muitos de pé, leva banco de casa, e é um contingente muito grande. Então nós pedimos que seja implantada então uma arquibancada, que faça um estudo aí, Secretaria de Esporte, faça um estudo para implantar arquibancada no campo do Jardim Progresso. Portanto, é o que eu tinha no momento. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Jé Cabeleireiro. Passa a palavra, vereador Paulo de Lima.
Presidente, primeiramente o requerimento lá dos maquinários que a gente quer que coloque lá na... pedir à Secretaria de Esporte que coloque lá na matinha, que ela já tem a cobertura, né? É só colocar algum equipamento de exercício, né, Jean? Que lá a nossa população lá está sempre pedindo muito. O pastor Vilmar sabe, está sempre ali na região. Então a gente queria que esse requerimento fosse bem reforçado para que a gente tenha êxito lá, e a população que é tão carente ali naquela praça tão bonita ali, né? Que é praticamente uma praça, né? A matinha nossa ali. Então, nosso vereador Hamilton, que é nosso presidente em substituição ao Luiz Lacerda, sabe disso, e eu queria que ele até assinasse todos nós juntos aí para a gente reforçar. E sobre o requerimento, discutindo sobre o requerimento ainda, o nosso requerimento aí do sinaleiro ali da Tiradentes, não tem nem 20, 30 dias, 40, 60 dias que eu fiz esse requerimento, e agora o vereador Glemo está fazendo também, mas é bom que reforça. Eu acho que não vai ser essa semana, né? Essa semana. Estou ligado na Tiradentes aqui. Então, o nosso Roberto já sabe disso, que dois requerimentos na mesma semana, lá do praticamente já, como diz o Maurão, nosso requerimento está exagerado, mas é porque às vezes tem repetição mesmo. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Paulo de Lima. Vamos notificar a Secretaria Legislativa para verificar essa questão. Passa a palavra ao vereador Pedrinho Porto Rico.
Primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença do nobre presidente da Associação da Jaiara e do Itamaraty aqui presente. E dizer, senhor presidente, caros colegas vereadores, foi feito um requerimento dirigido à mesa solicitando a bancada no Congresso Nacional, através do deputado Jovai Arantes, solicitando uma emenda de 5 milhões para que seja feito o Parque da Reboleira. Eu vejo, presidente, nobres pares, de extrema importância. Peço apoio imensamente a todos vocês, porque é uma reivindicação antiga daquela região. É uma região formada por 22 grandes bairros, é a região mais populosa da cidade de Anápolis, é a região, não menosprezando as demais, é claro, mas é a região economicamente ativa mais importante de Anápolis, nós bem sabemos disso. Ela é aproximadamente 20% da população anapolina, e é um anseio antigo daquela população. Então eu peço à presidência, à mesa, que seja enviado realmente esse ofício ao Congresso Nacional, dirigido diretamente ao presidente da bancada, deputado federal Jovai Arantes, e eu gostaria de ter em mãos, no futuro próximo, uma cópia desse ofício, para que eu possa pessoalmente ir lá e falar com o nobre deputado federal e a própria bancada solicitar essa emenda de 5 milhões para que seja feito o Parque da Reboleira. Porque há muito tempo que se fala nesse Parque da Reboleira e até então a gente vê o que está lá. Então, gente, realmente nós precisamos se mobilizar junto ao Congresso Nacional, claro, também ao Poder Executivo Municipal, para que aquela obra seja realizada. Então eu peço aos nobres pares que sensibilize em relação a esta solicitação, que nós possamos, juntamente à mesa, ao nosso presidente Luiz Lacerda, que realmente seja efetivado, que seja realmente remetido esse ofício ao Congresso Nacional, para que nós possamos realmente correr atrás dessa emenda parlamentar de 5 milhões de reais. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Pedrinho Porto Rico. Passa a palavra ao vereador Jackson Charles.
Presidente, em exercício, Hamilton Filho, vários requerimentos foram lidos aí de minha autoria, mas tem pelo menos dois ou três requerimentos que eu quero falar sobre eles. Um deles é quando eu solicitei a documentação e uma posição por escrito da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Agricultura, que tem como secretário o senhor Aí Gazzaroli, solicitando uma posição de qual é a verdadeira situação do convênio que trata da construção do Centro Público de Eventos e Artesanatos da Vila Formosa. Nós tivemos o prazer de aprovar esse projeto no SICOV através de uma emenda parlamentar quando nós estávamos à frente da diretoria de turismo, mas nós já estamos aí há 7 meses de uma nova administração e eu tenho tentado uma informação em off com os membros daquela secretaria e não tem me dado uma posição concreta. E eu me preocupo muito porque esse convênio pode vencer e nós podemos perder um recurso na ordem de 1 milhão e 200 mil reais. Então, é uma obra que é um sonho daquela comunidade, eu diria que é a realização de um sonho, inclusive, pessoal meu, o vereador Jean, inclusive, mencionou no início da sessão esse nosso desejo, e estou muito preocupado, inclusive, por não estar vendo, por parte do secretário, um alinhamento no que diz respeito à valorização dos seus diretores. Está distribuindo as ordens para quem não tem competência, e isso está trazendo transtorno. Então, eu tenho dito que nós não iríamos ficar calados em situações adversas. Então, eu fiz esse requerimento e eu quero que ele me encaminhe, obedecendo o regimento e a lei orgânica do município, documentação e posição de como que está esse convênio. Se está feita a licitação, como é que está a licitação, se vai ser ou se não vai ser feita a licitação, e quando vencerá esse convênio. Eu faço questão, porque tenho interesse, inclusive, pessoal representando aquela coletividade ali nesse lado da cidade. Outra solicitação também que eu fiz, senhor presidente, foi no que diz respeito às ações aí do CMTT. Eu tenho até receio de falar do CMTT. Eu, quando falo do CMTT, me parece uma figura ilusitada na frente, que parece uma mosca morta, que não faz nada do CMTT. Ele não faz absolutamente nada. Eu estou aqui com os requerimentos meus, aqui, ó, de fevereiro, precisando de posição, e não aparece a posição. De vez em quando eu vejo uma posição de um ou de outro, aí dizendo, fizemos a avaliação e tecnicamente é impossível. Ora, eu vou falar uma coisa para você. Eu vou dar dois dados aqui que merecem consideração e avaliação por parte do prefeito municipal. Nós temos aí uma nova licitação que foi aprovada, está substituindo os eletrônicos agora, né, que é as barreiras eletrônicas. Olha, vários lugares que tinha barreira não retornaram até agora. A exemplo da Avenida Anderson Cleito, em frente ao Supervi, está lá, ó, há muito tempo sem, desligado, sem barreira. Em outros lugares, tem duas barreiras, uma ligada e outra desligada. Aí eu te pergunto, será se ninguém está vendo isso não? Será se não tem que tirar uma barreira dessa? O que está impedindo tirar essas barreiras? O cidadão fica meio confuso, está funcionando ou não está? Eu, particularmente, já tive, aconteceu isso comigo. Coloca duas barreiras, uma antiga e a nova. Uma funcionando, outra não. Aí eu te pergunto, está valendo? Por que que não tirou até hoje? E nos lugares que estão desligados, há muito tempo de necessidade e não foi colocadas as novas. Isso, gente, não é nada mais, nada menos do que, no mínimo, incompetência da direção. Do diretor de tráfego, do magnífico diretor de tráfego, que eu não vou nem falar o nome dele, que eu estou cansado da incompetência dele. Agora o povo está sendo prejudicado. Os vereadores estão sendo cobrados. Cada um na sua região pergunta, cadê a barreira eletrônica? Por que que não tirou a velha? Se não tiver acontecendo isso com vocês, me desculpe, eu estou sendo exagerado nas minhas colocações. Mas eu acho que já está na hora da gente... Inclusive, eu queria perguntar para vocês, vocês têm visto o seu juvenil aí na cidade? Não. Eu não vejo ele. Vejo o Alex, para lá e para cá, igual um louco correndo. Mas você não vê o diretor de tráfego na cidade. Agora, um diretor de tráfego, você não vê ele na cidade, lá no escritório, ele não consegue arrumar nada, não. Ele tem que ir na rua para conhecer os problemas igual nós, para levar a pancada do povo igual nós, para ajudar o prefeito a administrar, gente. O prefeito não dá conta, não. Coitado. Tanto problema para resolver, e aí o diretor de tráfego que tinha que estar na rua, deve estar fazendo o que eu não sei. Né? Porque eu não estou vendo nenhuma ação concreta do CMTT na cidade. Sinceramente. Tudo que a gente pede, está avaliando. Tudo que a gente pede, está avaliando. Então, está na hora da gente rever o caso desse cidadão. Esse cidadão está brincando com os vereadores e brincando com a cidade de Anápolis. E ele tem o couro grosso demais. Estou vendo que ele tem o couro grosso demais. Mas vamos ver se ele aguenta muito tempo. Ou ele trabalha, e eu estou preparando. Eu estou preparando um dossiê aqui, ele pode preparar, não esqueci dele não. Eu quero que ele me prova que é proibido efetivamente fazer ondulações e quebra-mola na cidade. Ele vai ter que me provar. Tecnicamente ele vai ter que me provar, porque eu estou estudando. Eu agora vou ser diretor de tráfego da cidade. Você pode dizer, e muito melhor que esse aí. Porque eu conheço a cidade, eu caminho na cidade, sei dos problemas. E esse rapaz aí está brincando de fazer direção de tráfego na cidade. Devolvo a palavra.
Presidente, só um minutinho.
Muito obrigado, vereador Jackson Charles. Processo em discussão.
Só um minutinho, só para reforçar a discussão. Jackson, é impressionante você ver ali na GO 060, fizeram um grande quebra-mola em frente ao bairro da Lapa, que não pudessem, não ia fazer, e foi lá a GO, né? E outro, voltando à palavra do Jackson, está certinho. A Sprite ganhou a concorrência, a Copa está indo com as barreiras. Na Pedro do Vico tem isso também, Jackson. Na Avenida Presidente também já vi... É barreiras, são. Aí você não sabe como está funcionando, certo? Eu acho que a Copa perdeu, então tira essas barreiras e põe que a empresa que ganhou é para funcionar. Porque o motorista fica em dúvida. E nessa brincadeira eu estou com 5 mortas no meu carro. Estou entrando no processo. Uai, falando sério. Não é só a população, eu também estou numa dessa, Paulinho. E o Jacques está certinho nessa. E esse negócio do quebra-mola também me prova, porque ali na BR-153 também fizeram quebra-mola ali, ó. E que é proibido, ele não podia fazer. Só dentro da cidade que não pode. Né? O Jacques, eu concordo com essa do Jacques também, do quebra-mola. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, Pedro Mariano.
Discutindo.
E para discutir os requerimentos, vereador Jean Carlos.
Só complementando aqui, eu acho que nós devemos realmente, vereador Jacques, solicitar a cópia do novo contrato da empresa responsável pela instalação das barreiras. Certamente deve ter alguma determinação para a retirada das demais, né, que existiam da outra empresa. Até porque, e retirar também, aquele alicerce com aquelas pontas de parafuso que fica ali solto, eu já vi acidentes sendo causados por causa daquilo ali, E pessoas que vão trafegar ali no canteiro central, onde eles são instalados, igual lá na Fernando Costa, que se depararam com esse ferro, porque não tira completamente, arranca por cima. E é preciso que retire completamente, tira aquela estrutura de concreto com aquelas pontas de ferro. E se ali, se Deus livre, um acidente, a pessoa vier a bater, é mais um risco de ser grave. Né? E também, eu confesso que eu fico admirado da situação desse senhor juvenil, porque o Alex, coitado, eu tenho visto o esforço dele, correr para lá e para cá, debaixo do sol, de chuva, em desvio de obra, e tentando nos atender, vai na Malmá, vai na Tiradentes, vai na Vila Formosa, corre daqui. Agora, realmente, eu nunca vi o senhor juvenil na rua. Confesso que fica admirado, porque engenharia de tráfego, eu acredito que não se faz somente visualizando tela de computador e papel. Eu até agradecer ao CMTT, que tem, por insistência, graças a Deus, atendido alguns requerimentos, mas confesso que nós precisamos realmente de uma engenharia mais atuante, que dê uma resposta em menor tempo e que esteja mais preparado, estuda menos e executa mais. Realmente é oportuna a colocação, já não é de hoje, e nós precisamos realmente já sensibilizar o prefeito que essa área carece de profissionais que estejam mais comprometidos. Né? Senão, acaba prejudicando a gestão do Alex, que tem se interessado, feito um trabalho bom, mas fica aí a desejar essa questão da direção de tráfego. Devolvo a palavra.
Obrigado, doutor Jean Carlos. Ainda em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado. Encerra a ordem do dia, abre as comunicações. Não havendo inscrito, encerro a presente sessão, sou apresentação de Deus, e convoco outra para amanhã, dia 14 do 8.
Comunicação, você não abriu a comunicação?
Abri.
Abriu? Então desculpa.
Encerra a presente sessão, convoco outra para amanhã, às 15 horas.